amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Campos e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhida a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado todo domingo, 15 horas. Programa Momento Eva.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Assustou, professor Douglas? Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Sejam bem-vindos ao programa nerd de maior sucesso da Rádio Federal. Mesmo porque só existe esse programa nerd na Rádio Federal, né? Então ele só pode ser de maior sucesso. Concordam?
Bom dia, pessoal.
Sim. Bom concorda, dia.
Sim.
Bom dia. E aí, dia como todos. Vai? Tudo
bom
bem?
Bom dia a todos.
Aprovado.
Bem-vindos. Todos acordaram cedo para vir ao programa hoje.
Bom dia, nerds.
Nós estamos aqui com a nossa bióloga de plantão, Carolina Bernardo.
Bom dia, gente. Tudo bem?
Bom dia, Carol.
Aí, ó, pra quem reclamou a presença feminina aí, ó.
Aí, finalmente, achamos uma, né?
Depois eu vou olhar aqui o nome dela. Foi o ouvinte que falou que tava aparecendo o Clube do Bolinha.
Não, não está mais. Estou aqui comprovando.
E daqui a pouco a Grazi Moraes vai participar do programa também, já deve estar chegando.
Momento
aí,
Eva.
Momento Eva, que passa amanhã às 15 horas aqui na Rádio Federal também. Daqui a pouquinho ela está chegando aí, ela disse que ia chegar um pouquinho atrasada, mas vinha. Wagner Rodeiro está aqui conosco novamente.
Bom dia, galera.
Bom dia, Wagner Rodeiro. Mário Campos ali no painel do Homem Pássaro.
Ao comando.
E o nosso professor físico de plantão também, professor Richard Douglas.
Bom dia, galera. Se vocês estão ouvindo essa transmissão, vocês são da Resistência Nerd.
Foi o John Connor que pediu pra ele dizer isso.
É, ele voltou muito pro futuro nerd. E me pediu.
Pois é, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre aquelas criaturas esquisitas que a gente assiste nos filmes trash. Não só trash, né? Tem uns filmes que são bem legais. E que tem umas criaturas também que são, a gente acha que é impossível desistir aquilo, né? Mas tá ali, por isso nós trouxemos os nossos cientistas para nós conversarmos e, né, analisar algumas coisas e ver se é possível mesmo discutir algumas teorias aqui. Que é o mais um especial do Enerdizando Teorias Científicas. Parte 2, seria isso?
Parte 2, né?
Parte 2, né?
Porque agora hoje na área da biologia. Agora a gente podia depois fazer uma área da química,
hoje,
né?
Hoje na área da biologia, sim, química, sim, né? Sim, química, sim, sim. Né? Nós vamos, o Enerdizando vai ser referência no Enem aí. Pra mim, cada aprendendo aqui vai ser melhor que telecurso segundo
Deus.
Grau.
Vai ter, vai
tá
ter.
Quase pau a pau, né? Começa sábado
começa
de manhã.
De madrugada.
Por aí.
Aí vai, ter, aí vai ter aquele negócio.
Eu ouvi no Enerdizando que é assim.
É possível sim, professor. Porque eu vi no Enerdizando, eles disseram que era possível. É,
é, né? vai pela gente mesmo, você não. Vai.
Não, vai. Isso, não vai. Eu não sou cientista, vocês não podem ir. É, eu só posso dar minha opinião como qualquer interessado no assunto.
E os outros
mas
dois cientistas
nós temos,
que nós
aqui
temos aqui.
Os dois cientistas. Exato, que eles vão ancorar a gente no, na realidade, porque às vezes a gente dá uma viajada mesmo. E a gente. Bem. Eles vão ancorar a gente na realidade e nós vamos, com o pé de cabra, forçar a âncora deles para eles voarem para fora da realidade, né?
Headshot. Só o que eu Headshot, falo para você. Né?
O Richard hoje ele chegou violento aqui. Não é não, Mari Camps?
Cheguei não, me deixaram.
Olha só, hoje nós temos dois vídeos também que nós vamos comentar que tiveram um burburinho aí na internet essa semana, que foi um vídeo de uma criatura que a Petrobras filmou lá nas profundezas do mar. Tem uma criatura, nós vamos falar sobre aquela criatura também. E sobre aquele humanoide. Posso chamar assim, professora?
Uai, você pode Carol Bernardo. Do jeito que você quiser.
Meu Deus, olha, pra que essa agressividade?
Ela chegou aqui hoje,
meu Deus do céu.
Olha o vermelho dos olhos dela. Já tá ali doida de raiva já. Por que que esses caras ficam fazendo isso? Isso só deixa, só torna o nosso trabalho mais difícil. Não, cara, não, fique tranquilo.
A gente conscientiza a população isso. E eles vão lá e estragam.
Exatamente. É, cara, exatamente.
Os sonhos, né, gente?
Os cientistas amaldiçoam o Arquivo X, que depois que o Arquivo X começou a passar, todo mundo acredita e dificulta ainda mais os trabalhos dele, mas nós não estamos aqui para isso.
A verdade está lá fora.
A verdade está lá fora e nós vamos trazer aqui para dentro.
Para dentro
do Nerdizando.
Programa.
Esse vídeo do humanoide, ele foi filmado lá na Rússia. Tá? E
bem, mas você já vai contar, né? Tudo agora?
Não, já assistam? É porque enquanto nós vamos deixar a música rolando, vocês vão poder entrar aqui. Entra aqui na fanpage do Enerdizando, que é facebook.com/programaenerdizando. A gente já postou aqui o link, que é o link lá do blog dos protetores. É só vocês acessarem, que vocês já vão direto para onde estão os vídeos. Eu postei lá para não ficar procurando.
É,
assistam aí enquanto passa a musiquinha. E a gente volta daqui a pouquinho para dar andamento aí na conversa e falar sobre outros monstros também. Tubarões, gorilas, polvos.
São monstros, tubarões não são.
Não, monstros, né? Monstros entre aspas.
Você já olhou de perto?
Ele é monstruosamente gigantesco.
É grande, aquele tanto de dente, mano.
É lindo, gente.
É lindo, não. Ele é, não, ele é bonito, um monstro, por exemplo. Quando você fala assim. Quando você fala um cantor aí, por exemplo, Nelson Ned, é um monstro da música popular.
Nossa,
brasileira.
Nelson,
um exemplo, Ned. Galera, um exemplo, tá? Nelson, ele é um monstro Ned. Da música popular brasileira.
Entendi,
não
um
é porque ele é um monstro.
Foi uma conotação.
Exatamente.
É um monstro. É, tá bom.
Certo?
Sem comentários.
Mário Kempis, vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte monstruosamente.
Curte!
Estamos de volta. Olha o Banshee no estúdio. É o Banshee ou é o Aquaman com a sua telepatia aquática?
É o Namor.
E aí, pessoal, bom dia. Vocês que chegaram agora e estão aí ouvindo a gente aqui no programa Enerdizando. Nós vamos falar sobre criaturas ao som da trilha do Momento Eva, com a presença da nossa queridíssima.
Ele roubou a minha trilha.
Ele roubou sua trilha?
Homenagem,
nossa. Obrigada, Grazi, uma homenagem. A Grazi, você viu que a Grazi tá raivosa hoje, feito a Carolina Bernardo, você viu, né? Vocês chegaram mau humor aqui. Chegaram um mau humor.
Isso é tudo. Hã? TPM.
Agora fala tudo de novo.
Ah, vou ter que falar tudo de novo. Não, o microfone, tá, Mário tava me derrubando aqui. Não, mas aí vocês acordam essas mulheres todas cedo, assim.
Cara, eu acordo todo dia 5 horas.
5 horas? TPM.
Minha cachorra, se eu não acordar, ela me levanta 6:30, de qualquer forma.
Nossa, que bom que você tem despertador.
Grita, faz qualquer coisa pra levantar.
Tá, ela que cachorrinho legal!
Ela te acorda,
Lilica, beijo, Lilica.
Ela te acorda às 6:30 da manhã.
Beijo, Lilica.
Aí tu já sai adiante e acorda 1:30 antes.
É.
Porque o processo de acordar processo é complicado, cara.
Você abre o olho 5 horas.
Nossa. É lento a mesma coisa, é devagar, assim.
Eu entendo,
é mais tranquilo, assim. É um aprimoramento do acordo.
Grazi. Grato por você ter aceitado o nosso convite para vir aqui no nosso programa falar sobre nerdices.
Isso, vou passar vergonha hoje.
Vai passar nada, você vai ver que aqui é tudo muito legal, tudo muito bacana.
Trouxe chocolate, vamos... Eu queria dizer, diga para as pessoas que o Richard ganhou chocolate.
Ouçam.
É, o engraçado é que eu ganho, mas não é só meu, né?
Ela trouxe um para você desse aqui?
Não.
Ele ficou com a mão estendida esperando.
Ah! Viu?
Tem vários lá dentro.
Isso porque você falou pra ela que ela não podia me dar chocolate.
Eu não falei nada.
Falou sim, eu vi. Eu tenho
é verdade. Eu falei, vai dar açúcar pra esse cara. Vai dar açúcar, ele vai ficar doido.
Você tava falando do apenas um choro, ele vai entrar noutra realidade.
Vai entrar noutra realidade, vai. Alternativa. Vai.
É que eu achei ele meio alterado já, né? Aí. Quer dizer, eu não conheci.
Não pode botar glicose na veia da criança.
Culpa da Carol, velho. O Richard nunca foi tão humilhado na vida dele.
Esse ele programa. Ele nunca se sentiu tão ofendido como descobridor de criaturas novas no universo.
Hoje, pessoal, todos nós somos um pouquinho criptozoólogos.
Nossa.
É isso?
Dicionário.
Carol, por favor, explique o que um criptozoólogo faz.
Vende cripto?
Quase. Ou outro. Chegou lá. Doido, né?
Chegou lá perto. Tá bom.
Nerd sempre quase. Faz referência a alguma coisa doida.
Zoo, né, gente, vem de animal. Logos vem de estudar, né? Cripto vem de... por exemplo, criptologia, que estuda cavernas, né? Essas coisas mais abissais, regiões que
defina
não tem muito
abissais.
Acesso. Defina abissais.
Tipo Atlântida.
Tipo quase.
Tipo quase. O que é um tipo quase?
Cripto, na verdade, vem em referência a cavernas, né? Tipo as coisas
não
que
é o cachorro do super-homem, né?
Não é o cachorro do super-homem, né? Mas abissais é como se nas profundezas do oceano, que a gente não tem acesso, que um ser humano normal não consegue chegar, né, e alcançar.
Tipo onde o Nemo morava, né?
Não, o Nemo morava muito mais assim.
É mais embaixo.
É bem mais embaixo. O buraco é bem mais embaixo nesse caso.
Lá onde a luz não chega.
Exatamente.
Isso.
Entendi.
Mas ele também, um criptozoólogo, estuda, por exemplo, o pé grande, não estuda?
Aí você me pegou.
Estuda sim. Estuda porque eu já vi no History Channel.
Criaturas, e se ele morar na caverna?
Aí você pode estudar, aí tudo bem, viu?
Ele estuda também. Por exemplo, um morcego mutante, um criptozoólogo vai estudar esse morcego mutante.
São bichos que na verdade, não estão no nosso meio, digamos, né? Tipo, um criptozoólogo estuda, assim. São bichos que a gente não vê, que a gente não tem
legal.
Tanto acesso, digamos.
Né?
É, exatamente.
Legal.
A gente já tá aqui com o pessoal comentando aqui o vídeo. Olha, o Hugo Veiga aqui do... Nosso queridíssimo Hugo Veiga, ele está dizendo aqui o seguinte. Ele disse, ó, o vídeo do bicho escalando o prédio é esse mesmo, Hugo Veiga. É o bicho escalando o prédio e tem o outro que é o da criatura filmada pela Petrobras no fundo do mar, ok? Assistam aí, já compartilhei aqui. Exatamente, hoje nós estamos bem arquivo X. Olha, por exemplo, mas a gente vai chegar nesses vídeos.
Faltou subir o defunto.
Vamos. Cara, eu não trouxe essa trilha hoje. Eu esqueci, foi erro meu mesmo. Vamos começar falando então sobre o filme King Kong.
Vamos.
Certo? A primeira vez que esse King Kong do Peter Jackson, a primeira vez que eu vi esse filme no cinema, eu vi aquele tiranossauro bombado que tem lá. Vocês já assistiram,
sim,
né? Eu falei, esse tiranossauro, ele é muito esquisito. O design dele ficou bacana e tal, como artista, e eu gosto de desenhar dinossauro. Eu olhei aquilo e falei, pô, ficou massa ele, mas eu não sei se um tiranossauro desse tamanho parece um pitbull dos dinossauros, né? Ele é
bombado,
bem
truculento, né?
bombado mesmo, e mais violento, inclusive. E aí eu tava assistindo os extras, falei, deixa eu ver qual é a explicidão, alguma explicação pra isso. E o cara disse que os animais daquela ilha, eles são diferentes, inclusive maiores, ele pegou o exemplo do tiranossauro, porque eles continuaram evoluindo. Aí eu falei, bom, fez sentido, né? Então artisticamente falando, ou pra filme, pra quadrinho, o cara falou isso, já é uma explicação plausível, né? Se um tiranossauro não tivesse sido extinto, ele continuasse evoluindo, ele provavelmente ficaria daquele jeito. É isso? Vocês não viram os extras? Recomendo que vocês assistam os extras do King Kong. É muito legal. E essa foi a explicação que ele deu. Agora, tem lá o King Kong também, mas nunca dão explicação sobre por que aquele gorila ficou tão grande. A gente tem aí os casos de tubarões de 6 metros, são esses gigantes. Exato. Aí, né? Agora, como que é possível? É possível. A gente vê, por exemplo, outros filmes, os Sharknado, por exemplo. O canal Sci-Fi,
é lindo. Ele semana um tubarão ótimo. Fantasma.
Tubarão Fantasma.
Gente, eu vi esse link que o Nestablo me mandou, eu ri muito assistindo isso. Eu ri muito. Porque eu falei assim, gente, você vai beber um copo d'água, vai ser um tubarão.
O tubarão sai da água e o copo te pega.
Como assim?
Porque ele sai do copo d'água.
Não, mas o copo d'água é doce, onde o tubarão não reside, e você vai ser atacado.
Mas só que ele é um fantasma.
Ele é um fantasma.
Porque fantasmas existem, né, gente?
O fantasma tá completamente provável, né?
Completamente provável.
Fantasma existe.
Existe sim, cara.
Fantasma existe.
Tá bom, gente.
Tá bom. Você nunca viu fantasma, né?
Houver experiência.
Será que vai ser um Shark Ghost?
Olha só.
Eu acho que não gostar de Shark Ghost.
É o novo aliado do Space Ghost.
Eu acho que o Roriz, quando ele morrer, ele vai voltar.
Nossa. É, gente, é um fantasma que
puxar o pé.
Ele vai reencarnar, né? Eu acho que é mais provável de acontecer é de você, porque você faz trabalho de pesquisa na Amazônia, né? Ou você já fez, ainda faz.
Na Amazônia não.
Mas só você encontrar um jacaré açu de 6 metros, fantasma.
Ah, gracinha, gente. Fantasma, não
sei. É, porque tem as anacondas, né?
As anacondas fantasmas.
Você tá vendo que...
Sim, existe. Ouvinte, você tá ouvindo que as não do jeito que filma, mas existe.
Não, exatamente. Mas assim, de 20 metros, né?
Sim, são bem grandes. Ah,
imagina você encontrar anaconda de 20 metros.
Não, beleza. O Sharknado, por exemplo, é um tornado. Passou ali no oceano, catou um monte de tubarão, foi pra Los Angeles, onde tudo acontece, e começa a voar tubarão.
De todas as espécies. Lado,
tubarão caindo do céu, literalmente.
De todas as espécies, né?
Cai em cima, esmaga as pessoas de todas as espécies.
Você nunca viu Magnólia? Você já viu Magnólia com Tom Cruise? Tem não. Chuva de sapo.
Ah, mas chuva de sapo ainda
vai. Foi o pior filme de toda a minha vida. Sério? Eu adorei, Magnólia. Adorei, Magnólia. Na época era fita. Não sei a minha idade.
Chuva de sapo.
Eram duas fitas.
Sapo pode. Tubarão não.
Não, tubarão não. Só de raiva você...
Sapo pode.
Chuva de sapo. Sapo pode, tubarão não. Que pessoas incrédulas.
Mas olha a diferença. A diferença do peso e do tamanho de um sapo.
Porque no filme eles explicam, é um super tornado.
Um super tornado.
Ah, explicou
tornado,
tudo isso.
É. Assim, ele tem a metade do planeta, assim, o tamanho do planeta.
É um super tornado que passou em todos os mares, pegou todas as espécies de tubarões e começou a chover só num lugar, é isso?
É porque tava tendo uma convenção de tubarões só numa localidade.
Ok.
É por isso que esse filme fez tanto sucesso. Foi.
É, tá bom.
Isso é verdade.
As pessoas acreditaram pra caraca nesse negócio.
Não, não é pra acreditar. Ele é pra ser...
É legal, isso, é legal.
Esse filme,
não,
cara...
Não deu nem pra ser realidade
esse
fantástica.
Filme é muito esse bom pra filme, você rir, gente.
Esse filme é produzido pra um público específico.
Exato.
Wagner Rodeiro não é desse público.
Graças a Deus.
Richard Douglas é. Eu também
com
sou.
Certeza,
eu gosto
desse filme.
Eu
dou
boas risadas com esse filme. Eu acho legal.
Eu adoro.
É absurdo. Todo mundo... Mas assiste absurdo. Simpsons, né?
Hã?
Assiste Simpsons, né?
De vez em
as
quando.
Loucuras que tem ali...
Mas é desenho! É desenho!
Tá
é totalmente nonsense, cara.
É a mesma coisa. Não sei. É o público. É um público diferente.
Family Guy.
Ali pode, né? Ali pode, né?
Cachorro falante,
ele morreu mesmo.
Ele morreu de verdade.
Parece que sim, né? Não sei.
Não, ele morreu mesmo. Ah, não. Ali pode, né?
O Richard tá hoje...
Agora filme, não.
Agora, pelo ponto de vista científico, como é que o... Carol, como é que um gorila pode ficar... É grande daquele tamanho. E como que um tiranossauro também pode ficar também bombado daquele jeito, já? Pegando aí o gancho do carinha lá da
vamos
produção
tentar
do,
explicar, sim.
Do King Kong. Vamos começar pelo King Kong, gente, depois a gente vai complexo. Com a
não tem explicação.
Tubarões,
não,
não tem. Não tem explicação, realmente. Assim, eu não sei, sei lá,
alimentação
genética. Mas mesmo uma alimentação, né? Você tem quando, por exemplo, gorilas e primatas, nós somos primatas, né? Então, assim, até um determinado tempo a gente cresce e depois não crescemos mais.
Isso.
A gente, costumo falar que a gente tem crescimento lateral, como as árvores, né? A gente para de crescer em altura, mas a gente começa a crescer para os lados, né? Com a nossa alimentação. E assim, mesmo se um gorila quisesse, gente, crescer, ele também tem essa alimentação fisiológica, que é de maturidade sexual, assim como acontece conosco. Então, eu fiquei pensando, eu falei assim, talvez um isolamento, né? Um isolamento, como que acontece... É, que ele não tem predador, que ele não tem nada que limite essa capacidade dele, ou às vezes mesmo uma pequena mutação, que mutações ocorrem, isso né, mutações ocorrem com divisão celular e né, ocorre mesmo. Então, às vezes pode ter ocorrido alguma coisa que ele pode ter assim, exacerbado, muito obrigada, o tamanho além da maturidade. Né? Então, assim, ele cresceu, poderia ter crescido mais do que o normal, do que os outros gorilas, né? Por exemplo, por conta de um isolamento, por causa de uma alimentação rica, né, diversa.
Então, o Disco não tinha, ele não tinha predadores ali.
Exatamente.
Ah, mas como é que tinha tiranossauro, ele não tinha predador?
Mas ele só encontrou o tiranossauro depois. Ele, ele veio atacar a loirinha.
Aquele tiranossauro não ataca.
Ele tinha outro tipo de ataque, né?
Agora, tinha outro tipo de ataque. Ele queria se
alimentar. Só para explicar, para deixar o povo um pouco mais nos pés no chão por enquanto, né? O pessoal ficar um pouco
minha
mais macaca. Com o pé no chão. Ô, Carol, quando você fala mutação, você está falando, por exemplo, mutação no reino animal, por exemplo, você está falando sobre, tipo, aquelas cobras de duas cabeças que a gente já viu. Tipo, serpentes com duas cabeças.
Você tem mutações e mutações. O nosso DNA, né, que é o nosso material genético, ele sofre mutações ao longo da nossa vida mesmo. Ele sofre mutações porque nossas células não param de se dividir. Então, por exemplo, durante a reprodução, né, que você tem lá o gameta feminino juntando com o gameta masculino, né, dando a vida, o zigoto, que lindo. Ali já pode ocorrer uma mutação. Então você tem várias...
Zigoto, que lindo.
Zigoto, que lindo.
Zigoto.
Aos olhos do cientista, o zigoto é...
Não, lógico.
É o Brad Pitt.
Gente, é o encontro da frente.
Não, mas assim, poderia ser... É igual eu tô falando. A evolução... Né?
Os cientistas falam no
Porque energizante. Hoje, por exemplo, o cóccix no ser humano, uhum, dizem que ele era um rabo, né?
Sim.
Que aí no decorrer da evolução foi diminuindo com a falta da utilização.
Isso aí é muito lamarquista, não foi diminuindo. Né? Ele, por exemplo, criaram. Não é que criaram, surgiu justamente, provavelmente por causa de uma mutação,
sim,
um ser humano sem rabo, ou não um hominídeo, sim, antes, né? Um ser humano sem rabo. E aí ele teve vantagens reprodutivas em comparação aos outros.
Quer dizer
e
que aí, o rabo começou... trabalhava no negócio.
Pode ter sido.
Sim,
pode ter sido. Às vezes a fêmea gostava do cara sem rabo, porque era o diferente. Ah, é. E aí ele se reproduziu mais, né? E essa característica começou a
ficar. Ai, que coisinha gostosa.
Isso é evolução.
Sim, então você não considera o King Kong uma evolução, por exemplo, dos nossos primatas, igual você falou. Ele tá lá na ilha isolado.
Tá mais pra mutação,
mas é porque tá mais pra uma mutação, uma
evolução
mutação
não poderia.
Adaptativa, não às vezes uma evolução nos...
da espécie.
É porque o indivíduo não evolui. A espécie evolui, o indivíduo não. Então você não pode falar que o gorila evoluiu. Entende? Sim, cientificamente. Entendi. Falando. Então o gorila pode ter sofrido uma mutação, às vezes, quando era bebê. E aí, justamente por falta de predador, por acesso livre a diversos alimentos, ele pode, essa mutação, talvez, ter facilitado esse tamanho maior.
Ah, legal, né? Legal. Tamanho... Interessante. Então, tá na... pode.
Pode.
Sim. Pode. É possível, né? Talvez,
pode
talvez
ser,
não o King Kong ficar.
Talvez não daquele, sabe? Exatamente.
Tem um outro filme que chama Mighty Joe. Poderoso Joe, que é com um gorila também.
Que ele é gigante. Que ele é gigante mais ou menos, né?
Ali, por exemplo, ele é um exemplo do King Kong, nem houve processo nem nada juridicamente com o Mike Joe. Não teve processo nem nada.
Até Mike porque, Joe. Até porque ele fala, né?
King Kong Joe.
É porque o King Kong é de 39, né? É bem antes. Acho que a história, o livro é bem antes também. Então,
o Joe
não vai processar ninguém.
É como se ele fosse o Ewok do né? Do universo dos primatas. É o tampinho, assim.
Mas nós temos humanos gigantes, não temos, gente?
Temos.
Isso aqui, isso é um distúrbio genético de quê? De hormonal,
gigantesco,
né?
Gigantesco. É o cara de 2,40 metros de altura.
O gene lá faz produzir hormônio de crescimento forever.
A célula, né?
A hipófise e tal.
Exato. E isso
acarreta a glândula, né?
Pode, exatamente.
Problemas, por exemplo, a coluna do cara, o cara tem uma estrutura frágil.
É um gigantismo.
O King Kong não tem nenhum desses.
Não, mas só que
um gorila poderoso de 15 metros.
Não, sim, pode ter sido o primeiro.
Que não tem osteoporose nenhuma.
Exato. Pode ter sido o primeiro. Não. Primeiro teve. Aí teve uma fêmea que também teve.
Foi,
aí tiveram o segundo.
Eu ia perguntar isso. Onde é que tá essa fêmea?
E aí ele chegou ao ponto.
Onde é que tá essa fêmea no filme?
Não, ela aparece. Tem
uma fêmea?
Tem os ossos. Ela não aparece, mas tem ossos de outros gorilas.
Na
caverna do.
Não, porque não sei se você lembra, tinha um desenho do King Kong, né? Ele tinha um filho, né?
Exatamente.
É o King Kong Jr., assim. Eu sempre perguntei de onde veio. Foi assim, tipo, uma separação celular.
Naquela refilmagem dos 80.
Tratamento.
Jessica Lange, não é?
Exato.
Jeff Bridges e a Jessica Lange.
Exatamente.
Teve então, o King Kong 2.
É, exato.
Foi onde teve o filhotinho,
que
né?
Que ele vem pra Terra.
Não teve o 3.
Que eles pegam ele da ilha.
Eles estavam no outro planeta.
Eles pegam ele da ilha, trazem e aprisionam ele no
complexo. Ah, é tipo Jurassic Park 2, assim. Por aí.
Não mexe.
Mas assim, pode ter sido. Pode ter sido. O primeiro, ele pode ter tido um braço maior do que o outro. E ele foi se adaptando nas...
É porque a questão de adaptação no meio ambiente é o seguinte, você tem vantagens reprodutivas, e aí por isso que a sua característica diferenciada vai para as próximas gerações.
Uhum.
é o que eu contei do rabo, né? Então pode ter sido, sei lá, às vezes o pai do King Kong não poderia ter sido tão maior do que ele, sim, mas maior do que os outros, e daí encontrou uma outra gorila grande também.
É.
E aí se juntaram, né? Pode ter somado esse processo.
Você vem sempre aqui.
Essa operação hormonal de gigantismo e fez
ela disse,
um
gorilão.
Aí,
meu
aí ele foi e se adaptou, porque ele...
Não, ela disse...
as proporções dele...
Mário Kempis, traz o remedinho marronzinho do Wagner Rodeiro, que ele já tá dando aquelas palas esquisitas de novo. Traz ela pra cá.
É porque assim, as proporções dele tudo são bem, perfeitas. Tudo bem.
São perfeitas,
exato. Ele não tem. Porque hoje nós temos o gigantismo, então temos braços grandes,
orelhas,
o cara com problema na coluna, exatamente. A cabeça.
Se o Richard compartilhou, você tá com as mãos pra baixo, assim.
Entendeu?
Já compartilhou a foto.
Já.
É rápido,
né? Ele tá aí, bicho.
É telepatia.
Telepatia.
Aqui é fazendo várias coisas ao mesmo
tempo. Coloca ele aí, vamos ver o que o Baconzitos tem a dizer sobre...
Baconzitos? Eu gosto de Baconzitos.
Aí, ó. Pronto, vai, viu? Olha o outro começando já, vendo maldade em tudo já. Baconzitos. Baconzitos, nosso correspondente em Londres, já tá aí com a gente. Tá em Londres.
É? Chique.
Baconzitos. Mais conhecido aqui também como Diego Diel. Baconzitos, você está
grande dia.
Chamando Londres, chamando Londres.
vamos jogar o sinal do Baconzitos, que é um pedacinho de Baconzitos.
Vale. Assim.
Aí.
Oh. Aê! Maoi!
E aí, Baconzitos? Como vai, meu querido? Tudo bem?
Alô!
Alô! Baconzitos, tá me ouvindo, cara? Baconzitos?
Vamos refazer.
É, vamos tentar contato com ele novamente. É, a gente está aqui, enquanto isso, ó, o William Daniel disse o seguinte: os melhores monstros vêm do Japão.
Concordo com ele.
Concordo. Fala, com você, galera. Também. Alguns dos melhores. Apesar de mangás como Naruto, como é que é?
Naruto.
Omamori? Não conheço. O Wagner Rodrigo deve saber qual é.
Como é que é o nome?
Omamori Himari. Inui Yasha e.
Inuyasha.
Isso, e Kanokon também terem suas criaturas folclóricas. O mais poderoso de todos é o Godzilla. O Godzilla, sim, ao contrário do... A gente já viu do Godzilla trocando porrada com o King Kong.
Com a galera,
né?
Já.
O Godzilla já trocou porrada com outro Godzilla de robô. O Godzilla é um bicho... Né, outro, e o lance dele foi o quê? Na época, era uma resposta àquelas bombas nucleares que estavam fazendo aqueles testes e tal. Então ele tem esse apelo... O Godzilla tem esse apelo...
Emocional.
Né? Sim, ele fala sobre o perigo das bombas nucleares, o medo que as pessoas tinham da uhum. ameaça nuclear e tal. De que ele era um lagartinho lá numa ilha. Eu não lembro qual era o nome da ilha, mas a ilha existe mesmo. Ele era um lagartinho lá naquela ilha. Fizeram um teste lá, ele foi bombardeado com aquilo e ele foi crescendo. Agora, cientistas, por favor... Grazi, fique Grazi.
Estou aqui aprendendo
isso.
Muito.
Grazi e o Wagner e o Mário, fiquem à vontade para vocês comentarem.
Ah, eu ia fazer uma pergunta.
Baconzitos também está aí. Baconzitos, você já está no ar, está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Isso, fique à vontade para você comentar a qualquer momento, tá? A pergunta é a seguinte aqui para os cientistas. A gente sabe aí que o Incrível Hulk tomou aquela dose de radiação lá daquela bomba gama e ficou daquele jeito. Mas vamos lá, é possível essa radiação alterar, não com aquela... Claro que eu quero a quantidade, mas, né, se ela for ministrada em doses homeopáticas, ela pode ocasionar algumas dessas coisas, né? Claro que...
Tipo, a gente conhece gente que quer fazer essa experiência faz anos, sabe? Pra ver se, pra ver se cresce.
O cara tem muito dinheiro e quer fazer uma experiência
dessa. É verdade, procede.
É possível esse tipo de energia fazer isso com um animal assim?
Pode ser possível, sim, porque essa energia radioativa mexe no DNA.
Exatamente.
Né?
Na área física, ela é possível. Ela é possível, né? Tanto que nós utilizamos ela no tratamento de câncer, né? De
exatamente.
Doenças. Porque nós controlamos a célula. Na verdade, quando você usa...
O crescimento celular.
Exatamente.
Né? Porque o câncer é um crescimento desordenado da célula.
Das células com defeito, né?
Isso.
E são doses bem pequenininhas. No caso do câncer, por exemplo.
Exato.
Né? É por causa da...
Pequenininha já causa aquilo tudo na pessoa, né? É. O cara fica lá, depois vomita, passa mal pra caramba lá com o tratamento.
É, mas assim, você hoje tem pessoas, principalmente ali da região de Chernobyl ali, após o acidente, né, da estação de energia nuclear que tinha lá, que, por exemplo, elas ficaram deformadas, mas elas ficaram mais resistentes a algumas doenças, entendeu? Então, assim,
ela tem, os ossos dela são mais fortes por causa disso, né? Agora você não tem, até hoje não tem como controlar. Ah, vou usar essa radiação aqui para que o cara fique com os ossos mais fortes. Ah, vou controlar essa radiação
Mas
aqui.
Por que que isso acontece? Porque cada um tem uma capacidade diferente de resistência, né? Então, assim, às vezes, nem todo mundo consegue... Quem tem câncer, nem todo mundo consegue suportar. Não. Porque isso vai muito da capacidade individual, né? Assim, isso tem a ver com questões genéticas, né? As questões genéticas podem te dar essa capacidade ou não. Então, tem pessoas mais resistentes e menos resistentes. Então, acho que é por isso que essa dosagem é difícil, sabe?
Exato. Como não é a mesma coisa.
Assim, não é a mesma coisa para todo mundo, né? Varia.
Sim. Então, você, nerd, que está aí em sua casa agora ouvindo a gente, que você deve estar pensando assim, ah, eu estou doido para acabar com aquela minha alergia à poeira. E aí você está pensando em trabalhar, que seu pai trabalha num laboratório de pesquisas aí clandestino e você está querendo ejetar doses de radiação em você, você vai se dar muito mal. Você vai se dar muito mal. Você vai se dar muito mal.
Como o próprio quadrinho já é só Bruce Banner fica verde.
E a prima dele, né?
É. Não, mas ela fica
que
mais
ficou
bonitinha.
Maravilhosa, mais verde. Nossa, mas quem não quer namorar a mulher Hulk? Quem não quer namorar a mulher?
Pois é, até o General Ross ficou vermelho, né? Não ficou verde.
Exatamente. Então, qualquer um pode ficar verde e vermelho? Pode, mas com radiação gama é perigoso.
A vermelha é mais fácil, é só ir pra praia, sair, pegar um sol, fica tranquilo.
Exatamente. Becozitos? Becozitos? Tudo bom, meu querido?
Eu tava pensando, cara, que normalmente brincar com radiação sempre vai dar num único fim, que é câncer.
É verdade.
Exatamente.
É verdade, é porque assim, o câncer em si, a Carol pode...
Deixa o Baconzinho concluir.
Câncer, pra super-herói pode dar outra coisa.
Eu acho que na vida real é câncer mesmo.
Eu acho que não tem muito que fazer. Bem que isso está certo.
Radiação igual a câncer.
Gente, mas acho que os super-heróis são os seres humanos que tiveram uma imensa capacidade de resistir a essa radiação.
Por isso eles não existem.
É o super-herói. Exatamente. Por isso eles não existem, né? Uhum.
Imagina, né? A pessoa leva uma picada numa aranha radioativa e sai por aí escalando as paredes. Ainda fica bonito, né?
As pessoas às vezes pensam, tem uma diferença entre colhido, herói.
Colhido, sarado, mais frouxo.
Né? Que é, por exemplo, ele que é 01. Como é que é a graça?
Homem-Aranha ficou lindo, sarado e frouxo, né? Porque ele não pega ninguém.
É, não ficou lá mordidinho.
Mario Kempis, que é fã do Homem-Aranha, tá ali vermelho já de. Fala, meu
convite. Mas eu gosto, Mario, eu gosto. Você quer falar alguma coisa, Mario
Kempis? Ela tava falando que o Homem-Aranha ficou todo saradinho, bonitão, né? Falei, pô, uma mordida da aranha radioativa, no mínimo fica vermelho, purulento, saindo um monte de coisa, braço cai.
Exato.
Exatamente.
Ele teve ali umas horas de febre.
No filme, né, teve umas horas de febre.
Eu sei que teve uma amiga minha que ela foi picada por uma aranha. Foi feio, ela teve que ir pro hospital, cara. Foi uma coisa, foi esquisito mesmo. Foi. Não lembro. Depois eu pergunto pra ela. E ela foi pro hospital, teve febre. Nossa, foi. Nossa. Depois eu brinquei com ela assim, eu falei assim, poxa, se tivesse sido uma radioativa, hoje você seria. Eu não gosto muito da piada, não. Sei por que ela não gostou muito da piada.
É porque ela sentiu dor, né?
Ela sentiu muita dor.
A dor muda as pessoas.
Não, aqui tem. Depois que a Carolina confirmou pra mim que nós podemos encontrar aranhas marrons aqui, eu já comecei a ficar mais preocupado ainda.
Sim, aranha marrom. Depois que ela
dentro do carro.
Sério?
Lá no Lago Oeste.
E tem aquela armeira, né?
Armadeira.
A armadeira que ela fica nas bananas.
Mas a armadeira é mais de campo, assim, de região rural, de região de floresta, cerrado.
Mas mesmo assim.
Mas a marrom é mais tensa.
E nós temos aquele. Puxando pras aranhas. Regina odeia aranha. Puxando pras aranhas, desculpa, meu bem, mas a gente precisa falar. Tem aquelas malditas aranhas, né? Aquelas aranhas. Mas a gente fala sobre isso rapidinho. Mario Kempis, temos aqui uma pergunta para os nossos cientistas e pra gente também, né? Se eu puder responder, eu posso? Posso?
Claro.
Eu não posso, né? Não, tá bom. Ela vai. A Amanda, ela tá ouvindo a gente aqui.
Lá vem.
Ela perguntou o seguinte: existe uma possível explicação para o filme A Coisa?
A Coisa.
A Coisa do Stephen King.
A Coisa, aquele. Mas não é aquele do Enigma. Aqui era aqui pra gente era Enigma de Outro Mundo?
Não.
A coisa.
Não, chama A Coisa. Parecia um.
Stuff.
Na década de 80.
Stuff. Que era tipo uma gelatina branca. Um iogurte branquinho, assim.
Isso.
Becozito, tu já viu esse? Tu já viu esse filme?
Baconzitos? A coisa?
É?
Bom demais, velho.
É baseado... Nossa! É baseado num livro do Stephen King, cara. É, muito, né? Show, muito show.
Vamos falar o seguinte. Vamos entrar com música. A gente já tá há muito tempo aqui. Dá tempo aqui do pessoal tomar
uma aguinha. O pessoal já enjoou da gente.
Amanda, aguenta aí. A gente vai... Vamos aqui ouvir... Vamos ouvir uma musiquinha. E a gente volta daqui a pouquinho. A gente vai tentar encontrar essa resposta pra você aí, ok? Então vamos lá. Rádio Federal, do jeito que todo monstruosamente curte. 5, 4, 3, 2, 1, energizando de volta!
Do fundo do mar.
Eu estou aqui ouvindo as pessoas falando sobre monstros do mar.
Não.
Falando sobre monstros do mar. Eu sei o que são monstros do mar. Vocês são crianças, não sabem de nada.
Almirante Nelson, que é isso?
Fale pra gente,
nós
almirante.
Não temos tanta nós não
que
temos
você já tanto... viu?
Cara, ainda tô sarando da gripe. Força demais a garganta.
Então no próximo programa você fala.
César Larry Monteiro. Onde fica a rádio? Será que ele quer vir aqui?
Não. Quem? Não manda vir aqui não, não, porque tem um monte de gente querendo matar a gente.
Não, vem não. Olha só. Tem feministas.
Tu não dá o endereço
olha
aqui.
Olha só, tem feministas.
Vou dar o endereço. A rádio fica onde você quiser.
Ui.
Ah, tem feministas querendo bater na gente.
Sério?
Tem. Não tem deu endereço daqui, pelo querendo amor bater de Deus. Na gente. Engenheiro, assassinos
tem, rapaz, assassino. Eu fico fora um programa, você já tem tudo isso.
Ninguém me avisou que tava correndo risco.
Não, você não tá correndo risco ainda.
Ainda.
Mas você sabe, né? Passarinho que anda com morcego, acorda de cabeça pra baixo. Nossa.
Eu não sei o que é pior, se é o ditado ou se é a situação.
Wagner Rodrigues já tá condenado já, viu, sabe? Você olha pra ele, você vê uma caveira flutuando assim na frente do rosto dele, assim, ó. Tá marcado pra morrer,
pelos assim. Pelos próprios integrantes do programa. Headshot,
o outro. O Hugo Veiga também, né? Meu robô, eu tô montando pra matar o bicho.
O Veiga tá jurado do Exterminador. Foi jurado pelo Exterminador. Ó, Regina Vamos Tavares, deu os parabéns pra gente aqui. Ela disse que o programa tá ótimo, que ela é nossa fã e orgulhosa. E da nossa convidada,
minha mãe.
A filha dela também.
Beijo para minha Carolina. Mãe.
Regina Tavares.
Fez aniversário ontem.
Um grande beijão.
Parabéns pra você nessa data querida. Hey! Muitas felicidades. Hey! Muitos anos de vida.
Hey! Viva pra Regina Tavares.
Qual o nome da sua mãe? Regina?
Regina.
Parabéns, Tavares. Dona Regina.
Parabéns, Dona Regina.
Muitas felicidades.
Parabéns.
Pessoal, então, voltando aqui ao assunto... nós estávamos falando, ficou a pergunta aqui da Amanda, né? Uma pergunta, existe uma possível explicação para o filme A Coisa? Depois tem uma pergunta aqui da Priscila também, Priscila de Paula Rocha, que está nos ouvindo. Mas, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Primeira pergunta.
Adoro ir por partes.
Existe uma explicação para o filme A Coisa? Para aquela...
Aquela cosma, né? Aquela
o que eu já vi mais parecido com aquele monstro daquele filme, por exemplo...
O bicho marinho, né?
Exatamente.
Eu pensei que você ia falar daquele bicho do Monstro vs Alien, que é uma gosma azul e tal. Um olho só.
Cara, tem...
Monstro vs... É o Blob. O Blob.
Ah, não vi esse filme.
Tipo, a coisa... Bem, a coisa...
Fala, Baconzitos.
Fala, Baconzitos.
Cara, tem uma espécie de verme que infecta alguns insetos, que toma controle do inseto. Que é muito parecido com uma coisa.
Mas é o...
Isso foi uma energia.
Passarinho no estúdio.
É uma larva, né? Uma larva de inseto é parecido porque a larva é meio gosmenta mesmo, né? Assim, mas pelo menos a larva tem uma forma específica. A gosma da coisa não tem uma forma específica.
Não.
Mas é o mesmo, como se fosse o mesmo princípio.
Não, mas poderia ser, por exemplo, igual aquelas esponjas marinhas lá. Que são vivas.
Mas as esponjas são sésseis. Sésseis é um bicho que fica parado.
Ah, é?
Ô, Bob Esponja.
Passou ali, passou ali, Bob Esponja.
Ele não, as esponjas não.
Pega.
Não,
eu
vou ficar longe.
Não sabia.
Dele.
Fica.
Vou ficar perto do Richard.
Você não tomou a vacina quando você entrou ali embaixo? Não, tinha um enfermeiro lá de plantão. Não, então você não está segura. É melhor você afastar um pouquinho mais.
Fica perto do Richard.
Você fica perto de mim, você pega. É extremamente contagioso.
Obrigada. E se movimenta são as hidras, né? Ou as medusas, né? As medusas se movimentam, são as águas-vivas.
Sim.
São os únicos, esses bichos
mais primitivos marinhos. É, pode seguir o mesmo princípio.
Com algumas diferenças. Pode ser
com algumas diferenças.
É, porque, por exemplo, a coisa, ela não tem aquela transparência que a... Que a água viva tem, né?
Exato.
Ela é uma. Ela é um
Nem iogurte. Faz geleia, né?
É um iogurte.
É um requeijão. Ela é igual.
Baconzitos, o baconzitos. Não, o baconzitos ele vai saber do que eu tô falando. Baconzitos, a coisa, ele é igual o cubo gelatinoso do 3DIT, entendeu? Não tem explicação.
Cara, mas o cubo gelatinoso ele é maior, né?
É, ele é maior.
Ele é um cubo, cara.
E, cubo, e você normalmente fala daquela série cubo,
derrete todo cubo? Mundo que ele engloba, não. Né?
É tipo uma criatura do RPG.
Ah, é?
Uma criatura de D&D. É.
Tá, tudo bem. Bom, então é possível.
É uma criatura muito massa quando os players estão com um equipamento muito bom. Que você joga os players tudo dentro, derrete o equipamento todo.
Mata todo mundo. Salvou, é igual a coisa, porque a coisa
derreteu.
Ela...
Derreteu.
É, porque a coisa tá ela pega o humano e derrete ela.
É, de dentro pra fora, meio que dentro pra fora.
Não, eu tô rindo de outra coisa aqui.
Não, o Nestor tá aqui, esse programa foi embora.
Tem um ouvinte aqui, a gente não precisa responder isso agora, não. Então eu não vou dizer o nome dele, porque ele pode ficar constrangido, mas tem um ouvinte aqui, diz o seguinte, cara, tu não acha que o Capitão América é apologia anabolizante?
Tipo, acho que não é nesse programa que a gente vai responder essa pergunta.
Depois a gente responde ele, tá?
Posso até participar.
Depois a gente responde ele. Esse programa é sobre biologia, viu, ouvinte?
Ele é tão forte assim, tadinho. Hã? Ele nem é tão forte assim. No último filme, ele só tava
primeiro filme?
Não, primeiro.
Primeiro filme ele parecia a coisa.
O antes e depois do Capitão América, bicho.
Hã?
É.
O que foi, Bicozito?
O antes e depois do Capitão América é. Botou o cara no formol ali, velho.
Não, ele ficou muito
completamente anabol, velho.
Exatamente.
Inclusive, eu acho que aquilo era. Eu acho que aquilo era. Ele era alérgico a alguma coisa, porque ele era cheio de caroço no corpo, você viu?
O primeiro eu não vi. Só vi os nomes.
Ele era tipo uma bolota aqui, outra bolota aqui no ombro, bolota aqui no peito. Cheio de bolota.
Não, era os músculos mesmo. Cheio
de implante de silicone.
Olha aqui, não. Tá bom, eu vou revelar a identidade do ouvinte que perguntou isso. É o Hugo Veiga. Ele disse assim, ó, me senti
Hugo Veiga, vai dormir, vai escrever seus stand-up.
Vai dar aula, rapaz.
Ele disse o seguinte, me senti desafiado agora, quero ver uma participação de paintball. Falando nisso versus energizando.
No dia que você quiser, na hora que você quiser e aonde você quiser.
O cubo não pode englobar. Ele disse o seguinte, ele disse que o cubo não pode englobar. Quem engloba é o globo. O cube.
Englobar.
O cube. Ele
engloba.
Acerta aí, cara, o Veiga e
eu estilo... fico impressionado como é que é você consegue, né? Ganhar dinheiro com isso,
e
vai.
É professor, né?
Rapaz, você tem certeza que você faz stand-up?
E é professor.
É por isso que a educação brasileira...
Em resposta ao desafio dele, Noob. Ele é um embrião Noob. Ô, Noob,
é um
não
noob.
Pode rolar, porque seria como uma formiga tentar enforcar um elefante. Nós somos o elefante.
Exatamente. Certo? Pode chamar o Plínio, pode chamar quem for, mano.
Seria humilhante. A gente não vai fazer isso com vocês ao vivo, porque ficaria muito feio.
Pode usar arco e flecha?
Hugo Veiga, ele vai ficar
puto. Olha o Baconzitos, arco e flecha?
Ah! Aí, Hugo Veiga, arco e flecha?
Eu cedo a maçã. Topa.
Aí, ó.
Pra colocar na cabeça.
Eu tô ok. O Baconzitos vai ser o nosso atirador. Nós vamos colocar a flecha em cima da cabeça do Hugo Veiga.
A flecha ou a maçã?
A maçã.
E aí o Baconzitos vai disparar pra tentar acertar a cabeça do Hugo Veiga.
Ele enxerga bem?
E a Carol vai mostrar onde a gente pode dar flechada sem matar.
Exato.
Exatamente. O Baconzitos é o gavião arqueiro, cara.
Bicho Robin Hood.
Pessoal, vamos lá, voltando ao assunto. Opa. Vamos deixar o Hugo Veiga dispersando a gente aqui. Então, agora, é possível então essa criatura da coisa? É possível ter parecido, né?
Sim,
eu acho.
Ter parecido, que é justamente parecido, o que você falou.
Exatamente igual.
Exatamente igual, nunca vi, eu não sei. Só se uma larva de alguma coisa for gosmenta igual, talvez.
Então, até então, também a gente nunca viu uma criatura como aquela filmada pela Petrobras, e ela existe,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Então,
não sei se ela existe, eu acho que você que tá falando, então.
Ela existe, você viu o vídeo?
Eu não vi.
Caramba!
Eu te mostrei o vídeo aqui.
Ah, aquela da Petrobras. Ah, okay.
Caramba, Carol, você tá parecendo
aquela do saco plástico se mexendo no fundo do mar.
Gente, mas os bichos abissais são, sim, qualquer coisa.
São qualquer coisa.
Qualquer coisa de abissais. Aqui é placenta de baleia. Não ouviu, nem ouviu.
O que foi, Becozitos?
Tem gente que fala que o vídeo da Petrobras é placenta de baleia.
Placenta de baleia? Será?
Não, é boa, gostei.
Placenta de baleia?
Placenta de baleia interna e hã? Dá a luz e ainda dá de mamar.
Mas se for só Carol. Placenta é estranho, porque na profundidade você não tem muita corrente, né? Tipo, lá embaixo. Então ela muda de forma muito... Muito.
E tinha um movimento específico.
Tinha
um
movimento,
né?
Específico. Então, lá nas altas profundidades, você ter uma corrente que faça aquilo com uma placenta de baleia, eu acho meio improvável.
Grazi, o que você acha? Você é mãe, Grazi?
Não. Só de Lilica.
Só da Lilica. O que você acha de toda essa.
Eu, no momento, não acho nada.
No momento, só tá escutando.
A Carol deixou todos nós aqui.
Depois você me mostra o vídeo aí. Tá,
ela tirou todas as nossas piadas aí, aqui. Até a piada do baconzitos da poça de baleia.
Tá de que gracinha aqui do meu lado pra você. Beleza. Vou colocar o vídeo aqui pra você assistir.
Já,
a gente colocou o vídeo lá no começo. Ela não fez o dever de casa, ela falou.
Isso se chama TCC.
Ela não fez.
Isso se chama falta de comprometimento.
Vou passar o vídeo pra ela.
Olha, eu fazendo o que no metrô?
Então, agora a outra pergunta era da
Priscila.
Da Priscila. Marquinhos, coloca a pergunta da Priscila aí no monitor pra mim, por favor.
Ah, não. Então, Amanda, é possível, né?
Não, talvez no jeito da coisa.
2-0, hein? 2-0 pro que é possível e pro que não é possível.
Gente,
hein?
Mas eu acho que as coisas são possíveis. Até que
possível. Você só quer ver, né?
Eu só quero ver. Exato.
Tocar, tirar foto.
Tirar foto, experimentar.
Tirar uma amostra, não é?
Tirar amostra.
Nadar junto, né?
Nadar junto, ok. Bom.
Ela vai fazer que nem. Igual teve uma notícia aí do cientista que mataram um crustáceo que tinha mais de 400 anos de idade, só pra abrir o bicho. Não foi? Teve uma notícia dessa.
Só pra ver o que era tão velho.
É, foi descobrir e matar o bicho.
Anos, vou te matar e abrir, vai
ver o Poxa, vitadinho.
Aí, galera, pergunta da Priscila disse assim: bom dia, Nestable, lindos convidados.
Obrigado pelo lindo.
Sobre aqueles dois programas feitos sobre a sereia do Discovery Channel, tem uns vídeos que parecem filme do sci-fi. É, eu concordo com você, Priscila. Mas se juntarmos todas as evidências, desde as pinturas rupestres no Egito até as referências nórdicas na sua cultura, que achamos em escudos e barcos vikings, de que realmente existem, como retratados na série, mas no caso seria uma evolução ou mutação genética. Então, a explicação que eles dão no vídeo das sereias é de que é uma evolução. O nosso é porque eu tô falando que a Carola não assistiu esse programa, então eu vou falar e aí vocês pegam daí, ok?
Exato.
A explicação do cientista foi o seguinte, que os humanos, né, na época nós não éramos humanos diferentes, macacoides. Naquela época, para aprender a conseguir alimento no mar, a gente começou a mergulhar mais, então parte de nós começou a viver mais do mar, do oceano, exatamente. E aí começou a mutação, a evolução, na verdade, né? Você começar a ter as nadadeiras, né? Nadadeiras, não, aquelas...
Gélvras.
Membranas dos dedos, e por aí vai. Até que chegou o formato da sereia. As pernas não eram mais necessárias, viraram a nadadeira, né? A cauda, e por aí vai. Essa foi a explicação deles, né? Eles deram um nome científico para essa espécie, mas eu não lembro agora, já tem tempo que eu assisti isso. Tem esse vídeo no YouTube, tá? Que é o Sereias, do Discovery Channel. Tem no YouTube, se vocês querem pesquisar aí, a gente dá uma olhada, a gente joga para vocês.
Foi uma semana toda, né? Um programa de uma semana toda falando sobre sereias, se era possível ou não.
Isso foi no primeiro programa. No segundo, eles vieram com o vídeo dos cientistas noruegueses que estavam no submarino e pegaram. Eu acredito, eu não sei não. Ainda tem um pedacinho de mim que acha, vou concordar com a Carol agora. Ainda tem um pedacinho de mim que acha que aquilo dali pode ser uma boa computação gráfica.
Você tá de sacanagem, né?
Um pedaço de mim pequeno acha isso.
Você viu?
Tá.
Você viu o documentário do Discovery Channel sobre dragão?
Ah, eu vi também.
Dragão, não assisti ainda.
A lata é mentira também.
Não é porque passa no Discovery Channel que é verdade, né?
Exatamente.
O Richard tá falando. A Carol tá indo embora, não vai não, Richard.
O Richard já fechou o laptop e vai embora. Ele veio aqui pra defender. Ele acredita, acredita fielmente que vai ter. Que existem esses seres mitológicos.
Não, não, vamos corrigir. Em nenhum momento eu falei que é porque passa no Discovery Kids. Ó,
Discovery Kids! A Laika não acredita mesmo! Laika não acredita mesmo!
Que é no. Foi mal. Que é no Discovery que seja verdade, em nenhum momento. Mas eu acho que o da Cereza, eu acho plausível. Enfim, me processa.
Eu concordo contigo, mas. Falar só porque tá aí no escudo em várias outras coisas, então vamos lá, tem dragão, tem sereia, tem
grifo,
minotauro, grifo. Boi da cara preta, o boi tatá, o curupira,
né, saci,
tudo tem um monte de coisa.
Não, lógico, lógico, tem muita coisa que é mitologia, como na mitologia grega, egípcia e nórdica, que realmente não existe, ou que são apenas referências, mas eu acho que é possível, eu acho.
Ah, ele prefere acreditar.
Eu falo, não, eu falo. Não, calma aí. Achar que é possível não é dizer que existe. Eu acho que é possível. Agora, aí eu vou ter que concordar com a Carol. Agora, pra eu virar e falar existe, aí eu tenho que ver. Mas é possível.
Ah, mas
é possível.
Achei legal você assistir o Discovery Kids.
Ah, eu também assisto o Discovery Kids.
Gente, isso é sensacional. Meu sobrinho também assiste.
Cara, agora eu vou embora.
Depois dessa, a gente tem que mandar o boleto pro Discovery Kids. Porque isso foi uma merchandise danada.
Eu assisto o Discovery Kids e eu aprendo altas coisas no Discovery Kids.
Patrocínio aí. Vamos lá. Sobre a pergunta da Priscila. E sobre a explicação do Neto. Primeiro eu vou fazer uma correção com o biólogo chata.
A explicação do cara
do Discovery Channel, desculpa.
Desculpa, você está errado.
Você está errado.
Dá o crédito.
Tem que dar o crédito, cara, claro. É porque a gente tem um conceito meio equivocado de evolução. Assim, como eu falei, assim, indivíduos não evoluem. O que é evolução? Como eu já expliquei, a questão do rabo. Vou dar um exemplo do rabo de novo, né? Porque o rabo é
o rabo sempre metendo na evolução.
Como é que às vezes o rabo não está mais presente na espécie humana, né? Como
a cauda, vamos mudar.
Ok, muito obrigada. A cauda. Porque o nosso cóccix não é tão desenvolvido quanto os outros animais, né? Tá como bom. A cauda. Provavelmente, como eu falei, isso é por alguma mutação.
Eles não eram saiyajins, eles têm medo de tirar a cara.
Por alguma mutação. Por alguma mutação, surgiu um indivíduo, né? Assim, sem rabo. Ele cresceu sem rabo, nasceu sem rabo, etc. Sem cauda, desculpa.
Não, o rabo ele tinha.
O rabo está na minha cabeça.
Ele passou vários anos de bullying, mas depois arrumou a namorada.
Exatamente, ele passou vários anos de bullying, porque era
ele
o único
era um
diferente.
Nerd, ele era um nerd, então.
Um nerd, gente, era o único sem cauda, nerd.
Era um nerd, né?
Nerd, estranho, esquisito, diferente.
Aí hoje todo mundo
conseguiu,
quer ser sem cauda.
Mas conseguiu reproduzir. E aí provavelmente essa mutação era dominante, esse fato de estar sem cauda poderia ser dominante. E aí começou a ter filhinhos sem cauda. E aí começou a ter várias, né? Tipo, sem cauda, sem cauda, sem cauda. Então, várias gerações sem cauda, até que predominou sem cauda. Estamos aí
tipo,
sem
Girino,
cauda
por exemplo,
até hoje.
Que é o inverso.
Não, ela contou a história de Dragon Ball desse jeito, né? Tava todo mundo sem cauda, nasceu
muito. Só que o Girino, o que acontece com o Girino? O Girino sofre uma metamorfose, não é uma evolução, uma metamorfose. Sim, sim. Né?
É tipo a brabuleta.
A brabuleta.
A brabuleta, exato. Tipo a brabuleta. Os insetos, em geral, sofrem metamorfose.
Isso.
Né? E o único vertebrado que sofre metamorfose tão, né, diferente é o anfíbio. São os anfíbios, são sapinhos e tal. Sapo, perereca, rã.
Tem uns adolescentes que, pelo amor de Deus, parece que dá.
Que sofre metamorfose também.
Também.
São os hormônios da puberdade, gente. Aí, tadinhos. Mas aí o que acontece? Então, justamente... Essa questão
ela
do
não
homem.
Consegue concluir.
Não, gente, não dá. Vai ficar pro próximo.
Lógico, vocês não deixam?
Não deixa, ela não vai conseguir.
Vai ficar pro próximo programa.
Não, vai, Carol, conclui, por favor.
Então, assim, essa questão. Essa questão do humano. Eu, assim, sinceramente, não acredito que um humano. Né, eu preciso ver. Que um humano saiu e entrou na água, começou a ir tanto e praga, que começou a ele não cria membranas entre os dedos. Provavelmente, como eu falei, surgiu uma mutação com um cara com membranas entre os dedos. Aí ele foi o quê? Mais adaptado do que o outro para nadar, para conseguir alimento no mar, etc, etc. E aí assim vai. Então, assim, isso, a mutação ocorre em gerações, ocorre com a reprodução. Então, essa adaptação
um tempo, né?
É passada, exato. Não do indivíduo. O indivíduo já surge com aquela diferença, já surge com aquela adaptação. E com a reprodução, se aquela adaptação for dominante, ela vai ser passada para as futuras gerações, para sua prole, assim, sucessivamente, assim, dá uma população com essa nova característica.
Tipo, isso foi uma vantagem.
Assim, a evolução, assim a evolução acontece. Então, às vezes, eu não sei o caso da sereia, sinceramente, eu não acredito. Eu só acredito vendo, mas...
Tá certo.
Mas, não, mas tá certo.
Mas... Você tem uma amostra do...
Até o Richard disse que só acredita vendo aí.
Graças está encarregado de ir até os Estados Unidos.
Eu já consegui convencer o Richard, gente.
Pegaram uma amostra do...
Assim, eu tenho uma pergunta.
Leve um
eu só sei falar você. Yes, no...
É. Peraí, fala Bacon, você ia fazer uma pergunta. Fala.
Eu tenho uma pergunta para o biólogo. Tem uma teoria muito doida aí que fala que o ser humano, nós,
nós.
Entre o macaco e nós, a gente teve uma parte de evolução aquática. Que todo mundo foi para dentro d'água. É por isso que nós é mais lisinho que os macacos.
Nossa!
É. Olha,
a gente tem menos cabelo, menos pelo.
A gente perdeu o cabelo porque nadou demais, é isso?
Fica que nem um golfinho lisinho, rapaz.
Ah, ah, mas o golfinho, a pele é completamente diferente do golfinho. Então. Pois é.
Explica o Tony
Ramos. É o que ela tava falando aí. Ó.
É mesmo, graças.
O Tony Ramos é um caso à parte, é uma espécie humana.
O Tony Ramos tem que fazer estágio lá na escola para jovens superdotados do professor X.
Exatamente, o Homem Fera.
O Homem Fera é do Rio de
Janeiro.
Evolução
é passar pela água. É uma vertente boa, considerada, ou é mais um biólogo?
Que... Eu acho que é mais um mito, na verdade. Eu acho que depois que teve... né, os primatas, o desenvolvimento dos primatas, pelos lêmures e tal, né? Que a nossa linha evolutiva vem dos lêmures e tal, né? Porque tem os olhos frontais, etc, etc. Não, na verdade, a gente desceu, a gente foi para a Terra, porque eles eram mais arbóreos, e aí a gente desceu, né? Terrestre, mas da água, não. A gente nunca ouviu falar nessa teoria de voltar para a água, e por isso a pele é mais lisa, ou etc. Normalmente, de novo, provavelmente tem menos pelo justamente por essa questão de reprodução, né? Era mais atrativo para a fêmea um cara com menos pelo. E aí isso provavelmente foi dominante e aí a gente começou a ter menos pelos no corpo, né? Provavelmente foi assim que pode ter ocorrido.
Não tem uma doença que hoje o ser humano, mesmo em dias atuais, ele nasce com pele entre os dedos?
Tem, nas membranas interdigitais.
Poderia ser também. Né?
É isso que eu falei assim, pode ter sido uma mutação de um indivíduo, né? Porque assim, as mutações ocorrem em níveis individuais durante o processo do zigoto, que nem eu falei, né? Junta, o zigoto começa a duplicar, e nesse processo já é normal ocorrer mutação do DNA. Mas nem todas as mutações que ocorrem no DNA podem dar características novas ao indivíduo. Mas a esquidão pode acontecer isso, assim, pode dar uma mutação DNA que o cara surge com membranas interdigitais. Por que surge com membranas interdigitais? Porque, não sei se vocês já viram, todos os fetos, tem assim, uma foto assim, de todos os fetos, feto de peixe, feto de anfíbio, são iguais, nós somos iguais. Então assim, nós talvez no durante o desenvolvimento embrionário tínhamos membranas interdigitais.
E aí, teve?
Assim como os peixes têm, assim, porque o feto é igual, assim, são iguais, né? Até um determinado momento do desenvolvimento embrionário somos iguais, depois que vai diferenciando. Então às vezes pode ter acontecido de não perder essas membranas durante o desenvolvimento embrionário, mas isso também é graças a uma mutação genética que deu essa característica, né, adaptativa. Então, assim,
muito interessante.
Não sei se... Eu acredito mais que venha de um peixe para, digamos, um peixe para sereia, né? Do que o contrário, do que do humano para um peixe. Porque o peixe é mais, assim, digamos que é mais primitivo. Surgiu antes na linha evolutiva. Então, assim, para ele... E ele já está adaptado à água, né? Já está adaptado ao mar, já está adaptado às grandes profundidades. Então, eu acho que é mais nesse sentido vir do peixe e não o contrário. Não do humano que foi e seria, né, como se fosse uma regressão.
É mesmo? Você acha que...
É, eu acho que se fosse... Eu acho que o inverso seria mais plausível, assim, sabe?
Assistindo ali aqueles programas de pesca do Discovery, a gente vê também alguns peixes que, tipo, monstros do rio, tu vê direto o cara lá com os peixes que respiram, ficam enterrados na lama ali, vivendo de oxigênio.
São os peixes pulmonados. Existem peixes pulmonados.
A viver em ambiente aquático com pouco oxigênio.
Exato.
Aquela água mais lamacenta e tal.
Exatamente. Né? Que conseguem reter mais oxigênio. Realmente. Então, acho que é mais nesse sentido do que o universo.
A Carol não tá levando esse cara aí, porque esse cara é um cientista, o cara que falou essa. Ela não tá levando ele a sério, porque ele começou com essa história de ser ele. Você não tá levando ele a sério.
Não, mas ela já derrubou o cara aqui, deu uma rasteira, jogou no chão, deu três socos e saiu meio cambaleando.
O que ele falou pra mim é plausível, mas o que a Carol falou pra mim faz mais sentido.
Sim, é por isso que eu tô falando.
Pelo menos pra mim, o que vocês acham?
Bom, e se for um boto que parou na transformação no meio do caminho? A lenda, né?
Nossa senhora.
Vamos ter que chamar um pajé agora pra explicar isso.
Daqui a pouco o cara vê o Carlos Alberto Richelli saindo da água.
Nossa!
Chapéuzinho e roupinha.
Não ia achar ruim, não. Aí, ó,
com um furo na cabeça?
Não, aí não.
Ah, Grazi, aí, ó. Com um furo na
cabeça.
O Boto usa chapéu por causa do furo, que o furo não desaparece, sabia? A lenda diz isso, né?
Mas
a Grazi querendo namorar o Boto, é mole?
Mas pegando esse gancho do baconzinho, tem uma lenda que fala que os pescadores confundiram as sereias com os botos, que na verdade eles falavam que eram sereias e tal, aquele canto e tal, mas na verdade era
traído por toda a eternidade. Não, então,
pra que a gente faz então? Carol, tu tem que assistir esse documentário. Um mar, vou te mandar o link mulher. Depois.
Você vê se boto não parece mulher, se pedra não parece mulher.
Ixi. É o boto rosa, gente.
Não.
Rosa, perninha rosa.
E essa sereia, achando. Essa todo sereia, fofinho. Ela não é aquela sereia da. Como é que é o nome daquela outra? Uma sereia minha vida?
É. Aquamarine.
Como é que é o nome daquela sereia do filme do Tom Hanks? A atriz.
O nome da sereia é muito difícil de se lembrar. O Splash é o nome do filme.
Splash, uma sereia minha vida. Eu esqueci o nome da atriz.
Kim Basinger, não?
Não.
Não, é a.
Enfim, é uma atriz maravilhosa.
Era
maravilhosa. Ela é metade. Loura, gostosa, e a outra metade, peixe. A sereia. Aí tu olha e fala, eu encaro a sereia de verdade não é assim. Ela é tipo, ela é uma sangue, é meio...
Até
ela,
da lenda mitológica é mesmo, feia.
É agressiva,
né?
Entendeu?
E é esquisito, eu acho é esquisito. Do peixe.
E é o canto. Eu vou passar pra Carol depois.
Na verdade, eu vou pela teoria do Baconzitos, que o pescador tava lá muito tempo no mar... Ali sem precisando e tal, tá, sem mulher. Aí vem um peixinho maior, né?
Teoria.
Oh, mais bonito. Oh, mais bonito, né? Deu uma piscadinha pro peixe. Vamos lá.
O Hugo Veiga, ele tá aqui insistindo nessa conversa do Capitão América, porque ele falou que é mutação genética. Ele disse que é mutação, sim. Ele disse, ó, cara, tu não acha que o Capitão América é apologia anabolizante? Depois ele falou assim, aí a gente fez aquele comentário e ele disse o seguinte, isso é sobre mutações, cara. É, na verdade, é porque vocês falaram do Hulk. Eu escrevi horas atrás. Tipo, ele tá querendo dizer que o Capitão América também é. Vamos fazer o seguinte, vamos discutir isso aqui.
Você quer o quê? Atenção, Hugo? Vamos botar você quer atenção?
Vamos botar tá uma carente, pedra Hugo. Em cima desse
não, assunto. O Hugo Veiga está carente.
Tá carente. As vozinhas da Grazi. A gente vai fazer o seguinte, vamos comentar sobre isso aqui durante
o... A gente vai comentar não. Durante o intervalo musical pro Hugo Veiga não escutar. Isso.
Depois a gente volta. Beleza, Hugo Veiga? Aguenta a mão aí. Quando eu entro no programa dele, ele vai zoar comigo. Toda vez que eu entrar no programa dele, eu vou falar, ele vai zoar comigo. Tenho certeza absoluta. Hugo Veiga, aguenta acabando. A mão aí. Vamos entrar com música, Mário Kempis. Aí a gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Voltamos com Energizando 36, episódio 36. Vocês ouviram Pet Shop Boys, A Warriors of the Deserves. E...
New Order...
Não, esse de baixo.
Vanish Point?
Aí, isso aí. Aê, ok. Uhul. E antes disso, vocês ouviram Mask, Gravity Falls e Don't Stop Believe, da versão do seriado Glee.
Isso desde o início do programa.
É isso aí, desde o início do programa. É isso aí, rapaz. Que aqui a casa é nossa e a gente faz do nosso jeito. Ok, pessoal, voltamos aqui pro programa. Vamos fazer aqui uma deixa eu fazer uma divulgação aqui rapidinho. É o seguinte, ó, 9º Festival Cara e Cultura Negra.
inscrições abertas. É, hoje que é o último dia, as inscrições não, estão abertas. Vai foi do dia 15 ao dia 30 de novembro, que é hoje, beleza? Festival de Cultura Afro-Brasileira. É, você pode acompanhar a programação no site www.caraeculturanegra.com.br. Os contatos aí, ó, é o 61-3321-7100. É, o que que eles vão ter lá? Ó, saúde da mulher, artes plásticas, danças, oficinas, exposições, palestras, fotografias, mostra educacional. Beleza? Agora, me deixaram o folheto aqui, né, Mário Kempis? E não falaram aonde é, cara. Deixaram em cima da minha mesa aqui e disse assim, eles colocaram o folheto aqui com um papelzinho grudado dizendo assim, ó, para divulgar. Ok, eu tô lendo o que tá escrito aqui. Tá divulgado, só não sei aonde é, ok? Porque não tá escrito aqui.
Joga na internet o nome dele.
Aí, ó. É, e não é só o pessoal procurar aí, ó. É o 9º Festival Cara e Cultura Negra, ok? Muito legal essa iniciativa, hein? Bacana mesmo. A gente também tem o Mercado das Pulgas acontecendo lá em São Paulo, beleza? Aqui em Brasília, hoje, nós temos... Espera aí que a Verônica mandou aqui pra gente e pediu pra divulgar aqui. O Silêncio dos Inocentes. Ok. Segundo encontro de zines e publicações independentes. Está acontecendo aqui em Brasília. Certo? Certo, mano? Aqui, ó. Segundo encontro de zines e publicações independentes vem para promover a interação, troca de ideias entre os produtores de zines e publicações independentes do Distrito Federal, além de tornar seus trabalhos acessíveis e comprar pelo público em geral. É ali na 112 Norte, no subsolo, no bloco A, virado para a Tesourinha, aqui em Brasília. 30 de novembro de 2003, que é hoje. Beleza? Já está rolando. É só vocês aparecerem lá. Ok? Então tá certo. Mais comentários. Aqui a gente tem algumas perguntas de ouvintes do programa passado que eu não pude ler. Rapidinho, tá, Marquinhos? A gente vai entrar para um intervalo comercial rapidinho. O Alberto Almeida, lá de Porto Alegre, ele perguntou assim, ó, quando que a gente vai fazer um programa sobre o novo Batman, o Ben Affleck?
Lindo!
Já estamos, lindo. Já estamos vendo isso aí, viu, Alberto? Aguenta a mão aí. É, a gente tem aqui também, teve um doido aqui, que é o Assis Júnior, lá do Tocantins. Ele só escreveu pra gente assim, ó, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman.
Assim, eu acho que ele quer um programa da Mulher Maravilha, né?
Eu não sei o que você quis dizer com isso, básico. Mas... Beleza, depois eu volto com mais e-mails aí de ouvintes, beleza? É, vamos para um breve intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho para falar o que tem aí na pauta do Light Hits agora, meio-dia, e para a Grazi falar para a gente o que ela tá tramando também para o Momento Eva. Ui? De amanhã, Momento às 15 horas. Eva. Momento Eva. Ela com essa voz de dubladora. Beleza? Vamos lá então, rapidinho, Rádio Federal, do jeito que você curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits.
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado todo domingo, 15 horas, programa Momento Eva.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
Voltamos. Olha aí, agora aqui a Grazi encontrou pra gente aqui o 9º festival aqui, Cara e Cultura Negra, é que dia 15 ou dia 30, local aqui, ó, Centro Cultural, na Praça dos Três Poderes, acho que em vários lugares. Panteão da Pátria, Praça do Zumbi dos Palmares, Teatro do Cine de Moraes e estações do metrô aqui de Brasília, beleza? Inscrições abertas, eu acho que é uma amostra, né? E o pessoal tá aí divulgando os trabalhos. É isso aí, parabéns pela iniciativa, muito legal mesmo, ripa na chulipa. Então, já divulgamos tudo? Tudo, beleza, ok. Depois eu vou ver aqui o que tem nos cinemas aí. Não tem muita coisa boa estreando nos cinemas, não, viu?
Sim, tá estreando alguma coisa.
Tem mesmo, não.
Eu acho que merece nem falar sobre isso.
Acho que o melhor filme que vem aí é o Hobbit, né? Agora no começo de dezembro.
O Hobbit, segundo a Desolação.
Que eles é cheio de mutações também. Cheio de mutações, né?
Eu senti aqui um suspiro da nossa convidada.
Eu adoro, eu adoro.
E a cara do nosso apresentador aqui dizendo assim,
anão,
é,
gente, é, é, não.
Tá vendo? A Lua suspira quando ouve do Seus Anéis, a outra do Ben Affleck.
Não sei se ele vai ser um bom Batman, mas ele é bom.
Não,
né?
a gente não
será.
Eu acho que não será um bom Batman.
A gente
mas eu assistirei.
Wagner Rodrigues estava no programa que a gente falou sobre o Batman, né?
Sim, estava. Sim.
Nós conversamos com alguns especialistas.
É, o perfil é bem
diferente. Conclusão que nós chegamos é que ele vai conseguir dar conta do recado.
Vai ser tipo, e a gente tem que esperar
tipo
pra ver, né?
Né? Assim, o Janequine na novela das oito. Uma
não.
coisa assim.
Para, Grazi. Né?
Tá não, fazendo? Nem tanto.
O que você tá fazendo, Grazi?
Meu Deus, o que esse programa tá virando?
Para com isso, Grazi. O que você tá fazendo? Pare.
Caralho, vou embora.
Oh,
meu Deus. Tá revoltado hoje.
Eu nunca mais vou
então, beleza, eu fiquei. Que nem o pô, Thor. Thor é um dos poucos filmes que você pode ir ver com a sua namorada, que ela vai querer ver o filme. Aliás,
Aliás,
desnecessária a cena sem camisa, hein, seu diretor? Nossa. Desnecessária, hein?
Desnecessária. Esses personagens.
É mal vestida, tem que ter um cara bonitão mal vestido também, de direitos iguais.
Exatamente, porque existe.
Só o cabelo tingido de loira que ficou estranho, né? Mas e a maquiagem, uma delícia,
né? Aliás, já que vocês mexeram nesse, né? Vocês enfiaram a mão na sujeira lá no fundo e veio à tona, vamos dizer. Esse cara aí, acho que ele devia ficar mais quietinho. Ele andou fazendo outros filmes aí fora do Thor. E tudo uma porcaria. Ele devia ficar mais quietinho.
Eu gostei daquele que ele fez com do Crepúsculo lá, que é horrível, mas ele atuou bem.
Ah, do que ele era o caçador?
Do caçador. Aquele lá, ele tava...
Ah, o caçador. Branca de Neve e o caçador, né?
Isso, ela é péssima, mas ele tava bem.
Estão loucos.
Gente, ele fez Star Trek, não sei se você sabe.
Sim,
Star Trek, ele morreu logo no
início. É o pai do Capitão Kirk, exatamente. Mas foi antes do Thor, né, aquele filme.
Mas eu prefiro Homem de Ferro.
Aquele filme é antes do Thor.
Eu gosto do humor com ironia.
Então, a gente não falou ainda do humanoide escalador de paredes, que não é o Homem-Aranha. Certo? Beleza. Carol, seguinte, vamos lá. Tu disse, você veio com a teoria dos extensores, a gente já falou, não pode ser extensor, porque não tem como um ser humano escalar tão bem daquele jeito usando extensor, certo?
Sim, certo.
Ok. É, você tem a figura lá, projeta uma sombra, porque se você olhar atentamente muito, você vai ver.
Ah, vou olhar umas
e especialistas avaliaram, analisaram o vídeo e chegaram à conclusão de que o vídeo é autêntico, mesmo ele sendo um vídeo de celular, que às vezes não é muito confiável mesmo. Mas talvez por ele ser vídeo de celular, todo pixelado e tudo mais, talvez essa seja a maior prova de que aquilo é uma coisa que merece atenção.
Opa.
Mas por que todo mundo sabe onde é que estava o Jack na Rússia? Quando foi filmado?
Não é tudo de ruim. Em Nova York acontece muita coisa. Você vê aquele tornado de tubarões que caiu em Los Angeles. Os alienígenas invadem onde? Os Estados Unidos.
Isso é filme. A dos Vingadores. Pois é.
Exatamente.
Agora todos os filmes falam assim, que não aconteceu em Nova York.
Fala, Baconzitos.
O negócio é o seguinte, eu só quero saber onde é que estava o Jack Chan quando eles filmaram o vídeo do
humanoide
escalando.
Eu não tô ouvindo, tá abafado. Parece que você tá falando dentro de um saco de pão.
Eu só queria saber onde é que estava o Jack Chan quando filmaram esse vídeo aí do humanoide escalando prédio.
Baconzitos. Eu só entendi você perguntando que você quer saber onde estava o Jack Chan, só isso. Eu não entendi mais nada, porque tá abafado.
Você já viu
aí, Jack melhorou e ficou pior agora.
Agora, pode falar.
Fala de novo.
Você já viu o Jack Chan subindo parede?
Não, ficou. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Fala o seguinte, desliga e liga de novo.
E agora?
Tá abafado. Caraca. Aí. Ó, o Mário Kempis vai refazer o contato. Aguenta a mão aí. Ele quer saber do Jack Chan. Eu não gosto do Jack Chan. Não gosto do Jack Chan.
É,
e vou falar por quê.
E ele já quis fazer.
Eu vou falar por quê. Uma vez ele deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista falando sobre os filmes chineses, que eram mil vezes melhor do que os americanos, porque eles faziam tudo, certo? Desceu a lenha no Parque dos Dinossauros, porque como é que você...
Tá explicado. Falou do Parque dos Dinossauros.
Não, não é só por isso, não. Porque como é que você contracena com aqui nós contracenamos com atores de verdade. No Parque dos Dinossauros, onde está o dinossauro? Onde está o dinossauro? Onde está o dinossauro? Ele fazia piada. Aí, quando fizeram o desenho, As Aventuras de Jack Chan, no final do desenho ele voltava e falava alguma coisa pra criançada. E eu vi um episódio onde ele elogiou o Parque dos Dinossauros. Ou seja,
voltou
Jack
atrás.
Chan, você é um vendido... Tá certo? Seu doido. Vai dar suas piruetas doidas aí? tá certo? Eu não assisto filme seu nunca mais.
Cuidado, ele anda treinando Karate Kids por aí. Karate Kids.
Pode vir ele com todos os Karate Kids dele, que eu só vou jogar o Mega Shark aqui e o Crocossauros em cima dele. Beleza? Fala, Becozitos.
Nossa, muita testosterona no ar.
O que eu tava falando é que o Jack Chan consegue subir uma parede em 3 segundos, rapaz.
Ah, é verdade.
Exatamente.
É verdade.
Ele toma Red Bull.
É, o Jack Chan tem muito mesmo. Ele tem tanto. Ele não tem mesmo mais nada pra fazer. Ele foi pra Rússia, colocou uns extensores na mão.
Dizendo a Carol. Dizendo a Carol.
Eu acho bem plausível. Bem plausível. Acho que.
É, mas eu quero ver o cara ele usar esses extensores e escalar aquela parede, Baconzitos, naquela velocidade ali, com aquela precisão. Aí eu quero ver o cara despencar lá de cima. Esse aqui é o.
Mas a velocidade é relativa. Você não sabe que
velocidade. Pode ter acelerado o vídeo.
Você não sabe qual é a velocidade que ele alcança. Ali ele estava devagarinho e o vídeo foi autenticado. Ou seja, eles já viram que não foi mexido em nada.
Autenticado por quê? Foi reconhecido em cartório, 3 dias, passou um... Passou
exatamente.
Tem testemunha.
Lá no cartório da família Adams.
Eu acho que esse negócio não procede.
É, o Wagner Rodeiro não acredita, não sei,
eu também.
A Grazi parece que não acredita.
Aliás, então, eu já editei vídeo e eu acho que, não sei, tem alguma coisa ali que não tá muito.
Não, mas editar. Não,
claro que tem alguma coisa ali que não é normal.
Exatamente.
Nossa. Tem uma criatura descendo.
Não, tem uma criatura bizarra.
Tem uma maquetona de um prédio e um bichinho descendo.
Eu acho que maquetona.
Provavelmente deve ser um bicho preguiça gravado assim à distância.
Bicho. O Wagner Rodeiro.
E acelerado no.
Como adorador da cultura japonesa, ele já foi até mais longe, ele já acha que é uma maquete.
Uma maquete.
Exatamente. Um
gore descendo pelo...
Meu Deus.
Mas pode assim, mas, alguém tem mais alguma ideia do que pode ser aquilo, tirando que seja o Jack Chan, Baconzitos, tá? E que seja um extensor, esse cara ali na Bernardo.
Não, eu achei estranho porque esse criatura, esse ser, né, não sei o que é que tem uma forma humanoide, eu acho... Se for um alien, eu acho mega pretensão nossa achar que um alien tem uma forma humanoide. Você pode ter bactérias aliens, você pode ter vários bichos.
Aquela
aliens.
Criatura no fundo do mar pode ser uma
pode alien. Ser, mas você pode, porque no fundo do mar a gente quase não conhece nada, né, gente? Assim, tipo,
exatamente.
15% ou menos, exatamente, exato. Porque fica difícil o acesso. Mas, pensando na possibilidade, eu acho que a gente tem que excluir várias possibilidades antes de falar, isso é um alien.
Então nós estamos aqui
pra isso. Exatamente.
Estamos aqui
excluindo, né?
A humanidade depende de nós.
De qualidade, pá, energizando.
Uhul!
Será que uhul! É o cara do Circo do Soleil?
Pode ser, cara! Olha aí!
É mesmo,
né?
Boa, Baconzitos! Boa!
Os aliens elásticos arrumando. Os aliens
estão lá fazendo o show.
Sabe por que
tava lá em Moscou?
Não é do Circo de Soleil?
Boa, Baconzitos!
Porque se fosse, eles dariam um jeito de colocar um panfletinho do Circo de Soleil voando por ali.
E tinha mais brilho, né?
Exatamente.
Eles estavam treinando, eles estavam fazendo exercício de treinamento.
Não. Aconteceu. Você leu a matéria? Houve desaparecimentos no local.
De crianças.
Pessoas desaparecendo.
Nossa.
É, um mês antes daquele vídeo ser exato. Feito. Os militares foram lá investigar.
Não acharam nada.
Não acharam nada. É, porque um bicho daqui, convenhamos. Isso a gente nunca viu. O cara deu uma sorte de filmar aquilo. E
ou azar,
bicho daquele,
né?
Ele não parece que deixa pistas.
Ou né? Azar, né? Porque ele pode ser o próximo assumir. Né?
Sabe,
né?
Ele vai na mesma categoria do chupacabra. Ninguém viu,
olha,
mas todo mundo
gente,
fala.
Mas chupacabra já encontraram
cara, se foi um alien e ele passou ali pra fazer um pouquinho de parkour...
Exatamente.
Agora o cara já é culpado por sumiço de gente. Já tem... Já estão culpando ele que a plantação deu ruim, que o leite azedou. Tô culpando ele agora.
Pois é.
Não, ó.
Eu concordo.
Vou fazer o seguinte, vou dar um tempo pra vocês colocarem a ideia no lugar, porque vocês estão alucinados. Marquinhos, o que é que tem no Light Hits hoje aí, meio-dia? Fala o que é que tem aí, que eu tô ficando nervoso
com esse pessoal aqui.
Oi.
Marquinhos, o que é
que tem? Fala, Marquinhos.
Fala. Light Hits, o que você tá tramando pro Light Hits hoje?
Opa, daqui a pouquinho no Light Hits a gente vai curtir sucessos da ex-esposa do presidente da França, Nicolas Sarkozy, a Carla Bruni, no nosso Double Light Hits. O nosso Navitrola vai contar histórias do último disco do Los Hermanos, o 4. E o nosso Live vai trazer sucesso do Bon Jovi, da Alicia Keys. Bon daqui a pouquinho, meio-dia.
Pô, legal, cara.
Já.
Parabéns, hein, Mario Campos.
Obrigado,
sempre,
querido.
Programação de primeira,
pra hora do almoço, pra galera almoçar tranquilamente, acalmar os ânimos, parar de odiar a gente do Energizando.
Exatamente.
Então, o Light Hits é muito importante, porque ele faz as pessoas se acalmarem depois do Energizando, ouvirem músicas legais, diminuir o...
Eu sugiro ainda que você vá comer uma feijoada escutando o Light Hits, né? Que é sábado.
Uma feijoada.
Você come aquela feijoada, você não vai conseguir se mexer muito tempo mesmo. Você vai escutando uma boa música com o nosso amigo Mário.
Exatamente.
Mas olha aqui para o nosso Wagner Rodeiro.
Puxa isso aí, dale nele, Mário Camps.
Tem barulho aí, tem barulho de cadeirada aí.
Eu sufro o Bruno aqui.
Graziela Moraes está aqui com a gente, do Momento Eva.
Olá.
Olá.
Momento Eva.
Momento Eva, tá aí... programa sucesso na Rádio Federal aí, nas tardes, tardes de domingo.
Graças a vocês, aos amigos, as pessoas que estão colaborando, curtindo, compartilhando, agradeço a todos vocês pelo convite. Espero que vocês estejam lá pra comer a maçã, porque a maçã é só lá, é feito do programa.
Ou falar nisso, certo. Tu não vai abrir esse chocolate, não?
Não.
Não.
Vamos chamar o Bruno Vocal pra participar desse programa da...
Nossa!
Olha,
eu ainda não tive o prazer de conhecer como
Mário,
ele é.
Mário, o quê? Mário quem? Você dá
ele
ideia.
É uma pessoa,
ele tá ouvindo
ele é uma
a gente.
Dócil, é uma pessoa dócil?
Ele é uma pessoa
dócil.
Muito
sou eu.
Dócil sou eu.
Dócil sou eu.
Ele é dócil como batida de trem-bala, um de frente pro outro. Assim.
Exatamente.
Entendeu?
A gente pode achar
ele um nome. O nome do programa dele era Momento Intolerante.
Intolerante.
É. Maluco. Dócil momento mordido. Vai ser o Momento Eva Intolerante.
Intolerante.
Tubarão Goblin.
Tubarão Goblin.
Uma coisa assim, então.
Ô, Grazi, e o que você está tramando pro programa de amanhã?
Amanhã temos duas pessoas maravilhosas, que é a Michelle Ramos, que eu peguei emprestado do seu
Michelle
programa.
Ramos.
Michelle Ramos!
É. Michelle Ramos e o seu Tubarão.
Ela, eu sou energizando, eu falei, agora você é Momento Eva.
Você sabe que você convida a Michelle Ramos, vem um tubarão junto, né?
É, né?
Vai brincando.
Lá de
vai brincando. E essa menina vai ligar pra cá e vai mandar você pra um lugar muito feio.
Eu achei engraçado que ela falou assim: ah, agora as Evas têm um espaço. Eu disse: sim!
Vem aqui, bom. As Evas.
As Evas.
Mas que Evas tá falando? As Evas mulheres ou as Evas aqueles robôs, Evas?
Pois é, eu ia perguntar se tinha algum momento de evangelho nesse negócio.
Evangelho. Sabe que eu fui muito criticada porque eles acharam que o programa tinha fins religiosos, né? Não, e aí falaram que você estava afrontando a igreja.
Sério?
Eva?
Na boa, nunca passou pela minha cabeça.
Né?
Nem
no primeiro
nem
momento
pela minha.
Eu fiz um slogan meio agressivo.
Eva, assim, tipo, Eva de evangélicos.
Qual era o slogan?
Evangélicos.
Era...
De evangélicos.
Nossa. E hoje é dia dos evangélicos, gente. 30
Ixi, é mesmo.
Hoje é dia. Parabéns pros evangélicos.
Foi mal aí.
Temos o Thiago.
O cara
Miranda.
Bate, não, depois deixa eu soprar.
Thiago Miranda também, que já esteve aqui na Rádio Federal no programa do Luciano Lima.
Thiago Miranda.
Isso, diz que ele é maravilhoso também. Eu acompanhei o trabalho dele pela internet, não conhecia.
O que que ele faz?
Ele vem também, cantou aqui de Brasília.
Cantou?
Tá lançando CD também, bem bacana.
Vocês vão falar sobre o aplicativo Lulu,
pois
que
é,
tem causado
cara,
tanto alvoroço aí na mulherada.
Mas tá massa, né? Assim,
tá massa.
Tá massa.
Tá massa. Porque... tá massa.
Eu queria utilizar, mas eu fiquei com medo, né? Porque eu tenho que registrar o meu cadastro lá no Facebook, vai, não, deixa pra lá. Né? Ainda mais que eu vou lançar um livro, A Lista dos Falecidos, onde eu vou transformar as minhas fracassos amorosos em comédia. Vai com os falecidos.
Ah, é?
Você tá de sacanagem.
Vocês que tiveram relacionamento com essa menina estão lascados, viu?
Vocês mas, não... o pessoal tá fazendo fake. Tá fazendo fake e se auto-elogiando no Lulu. Então já virou uma coisa legal.
Ah, é?
Tô
se
auto-elogiando.
Uma arma de destruição em massa.
Eu acho isso ridículo.
Né? Eu acho ridículo. É,
porque a gente tá vivendo uma situação que os relacionamentos estão cada vez mais rasos, mais sem conteúdo.
Exatamente.
E a coisa vai seguindo uma
mulherada.
Tem alguns programas de muito mau gosto na televisão também. Eu não vou citar pra não dar ibope, mas tem uns programas de muito mau gosto que acabam com o relacionamento das pessoas. Eu acho que por que não faz um programa pra.
Tipo aquele lá da limusine lá, né?
Porque não dá ibope.
Do carinha que dá.
É, exatamente.
Limusine?
O cara dá uma cantada na mulher, ele tá passando direto esses programas idiotas. Aí
é o teste de fidelidade, não.
É quase isso. Aí ele canta a mulher não vai. Não,
ah, desculpa, não podia.
O microfone desse.
Não podia falar. Não podia falar.
Aí ele dá o bip lá no carrão.
Na Ferrari.
A mulher muda de ideia.
Na Ferrari, cara.
Aí ela.
Ah, sim.
Tá,
é um absurdo.
Cara, faz aqui pra mulheres que trabalham, que ganham sua vida. Faz pra ver. Não vai rolar.
Será
então,
que
assim,
não?
Não rola.
Ó, um tema aí pra vocês. Próximo.
Assim, eu sou totalmente assim, joia, carros, isso não me atrai, sério mesmo. Então,
sim,
assim,
sim,
não é.
Aí.
Ó, o high five.
Olha a milícia se formando.
Aí o cara.
A milícia se formando.
Achei realmente. Não, aí fica assim: as mulheres adoram carrão.
Olha aí, ó,
não
vou
é
te falar uma coisa.
Eu
dou um isótopo radioativo agora pra quem adivinhar quem vai ser a próxima convidada do Momento Eva.
Opa! Próxima Carol.
Quem quer ganhar o isopo radioativo?
Adicionando no Facebook.
Aí, eu já tô vendo já. Carolina.
Michelle
Ramos tá lá.
Michelle, já
tá. Eu acho que a gente vai ter que arranjar outros participantes, né?
Menos do sexo.
Eu acho que todo final de semana vai ser Energizando versus Momento Eva. Né? Também acho.
Ó, o Grazi, inclusive, eu quero fazer combinar contigo da gente fazer um programa, um crossover.
Ah, é verdade.
Um crossover. Energizando em Momento Eva, a gente começar um programa aqui falando sobre os cônjuges dos nerds.
Oh. Os cônjuges dos nerds.
Exatamente.
Sabe que eu conheço pessoas que casaram através
Existe? De Olha nerd aí, se reproduz?
Pra gente trazer, a gente conversar com como é que é viver e morar com um nerd, por exemplo.
Legal.
As esposas, as namoradas e por aí vai, né? Pai, mãe,
rapaz,
essas coisas.
Rapaz, chama um psicólogo também, velho.
Gente, isso é um psicólogo.
Vai dar problema esse programa. Vai dar problema.
Vamos fazer terapia. Vai dar problema.
Vamos combinar isso aí depois, ok?
Meu Deus, mais um pra lista de quem nos odeia.
O povo tá odiando a gente mesmo. Porque vocês fazem inimigos. Você.
Eu?
Vocês.
Eu? Vocês fazem inimigos.
Você é que. Por isso que as pessoas não gostam da
Andarilho, gente. Assim. Oh, andarilho.
É necessário uma presença feminina para as pessoas passarem a odiar menos.
Por isso que as pessoas não gostam da gente. Tirando aí a Amanda.
Quem não gosta de mim?
Gosto da gente, de todos nós aqui. As pessoas nos odeiam.
Oh, meu Deus, tá todo mundo carente igual o Hugo Veiga.
Não, o Hugo Veiga é um boçal. Vou
fazer também pro programa Eva.
Oi? Fala, Beconzinho.
Eu tenho uma proposta de tema pro programa Eva, fazer um...
Diga, meu amor.
O Energizando.
Diga.
É como as super-heroínas são retratadas.
Ah!
Ó, a Graça já sacou do
telefone. Já sacou, tá anotando.
Já tá anotando. Já
tá anotando. Vamos dar então o link do programa para aquele amigo que queria dar Mulher Maravilha.
Wonder Woman. Deixa eu ver o nome aqui do doido aqui.
Super-heroínas.
Cadê ele? É o Assis. Assis Júnior do Tocantins. Assis.
Repete aí, Beconzitos, que tá anotando aqui.
Como as super-heroínas são
aqui, ó,
retratadas, né? Representadas, desenhadas.
A propósito, pegando legal. O gancho que a Carol tá aqui, como é que é? Altof Asvila, do Rio de Janeiro. Desculpa se eu li seu nome errado, meu querido. Ele disse o seguinte: sou professor do ensino médio e adorei o programa sobre quadrinhos e educação.
Obrigada.
Gosto de usar HQs em minhas aulas. Gostaria de ouvir mais sobre o tema. O Altof Asvila, do Rio de Janeiro. Nós já fizemos, se você ouviu esse programa aí, mas nós vamos providenciar mais programas puxando pro lado da educação aí, pra nossa galera de professores aí que nos ouve, ok?
Legal.
Obrigado.
Parabéns
pela sua participação.
É que os professores são os grandes heróis, né? Que
Leonor Soares, lá de Sintra, Portugal.
Olha só.
Comecei a ouvir o programa faz pouco tempo. Adorei. Agora posso ficar mais pertinho de casa. Caprichem. Nós já estamos caprichando, viu?
É isso aí.
Leonor. Nós já estamos caprichando, tá?
Eu senti...
Desde o início, tá bom?
Se ninguém percebeu.
Nós estamos caprichando.
O Nestado ficou magoado.
Leonor, beijão pra você aí e pra galera aí de Sintra, de Portugal. Não somos ouvidos em outros países, pessoal.
Eu acho que
isso aí.
Ele vai levar o chocolate pra casa.
Vai? Não. Egoísta, esquece, cara.
Isso aqui eu vou dividir com a minha esposa, cara. Entenda isso.
É um chocolate momento Eva, você não entendeu?
Amor, tô levando um chocolate bacana, presente da Graça.
A gente só vai deixar porque é pra Regina. Se não for, a gente ia pegar ele aqui.
Esquece, ia pegar. É te jogado aqui de cima.
Ah, rapaz.
Nós estamos no oitavo andar.
Medo,
então,
muito
pessoal,
medo.
O programa tá chegando no fim aí. Vamos falar, mas peraí, vamos falar mais um pouquinho do Humanoide. Nós não fechamos o Humanoide ainda.
É o Humanoide, vai passar.
Como ninguém aqui deu uma explicação plausível contra, porque o vídeo foi autenticado, então.
Como não? Como não? Peraí, como não?
Vocês é que tem que provar que ele não é autêntico. Não é eu que tenho que provar que ele é autêntico. Ele já foi comprovado.
Não é, então, certo? Se já foi comprovado, né? As pessoas acreditaram.
Ele foi comprovado que é um vídeo.
Que eu posso falar pra contradizer o vídeo.
Pode tentar.
A questão é justamente a existência ou não deste ser.
Isso.
Né?
Muito assim, bem.
Que você não acredita.
Porque eu não acredito que seja um alien. Eu acredito, sei lá. Não, pode ser qualquer outra coisa. Não sei.
já falei, é o caboclo do Cirque du Soleil.
Caboclo do Cirque du Soleil.
Eu também voto nesse.
Bem, acho que é
um mega ginasta. Mas assim, com observação do
uma
vídeo...
Uma luz perfeita e um foco bom, ele consegue.
E sem muita sombra, porque não tem muita sombra aquele vídeo, não. Mas tem, a questão...
Ai, ai, ai. Fala, Carol.
Não, a questão do braço, né? Que eu vi justamente, eu vi repetidas vezes esse vídeo, porque a gente não tá acreditando. Porque eu realmente não acredito mesmo.
Tá bom. Tá certo.
Mas na hora que ele tá virando, né? Fazendo a curvinha ali do prédio, tem o braço dele, acho que o direito, se a gente puder falar aquilo de braço, porque realmente ele alonga, encolhe. Ele não, é um ele elástico, muda. É um elástico, gente. É um homem elástico. É um homem elástico, Cirque du Soleil. Com expressões. Na hora que ele tá mudando a direção, não dá pra ver que ele muda o braço. Assim, a mão dele não se movimenta. É porque eu sou detalhista, então eu me atenho aos detalhes, porque eu acho que justamente isso que faz a diferença. Então ele não dá pra ver ele mudando de posição.
Se tivesse grudadinho lá fixo e vai se alongando até sair da cena.
Eu acreditaria que poderia ser o caboclo do Cirque du Soleil, como disse o Beconzitos tão eloquentemente, tá? Eu até diria isso. É. Mas o Cirque du Soleil não fez nenhuma apresentação na cidade naquela hora.
Não, né?
Entendeu? Naquele momento.
Ou pode ser algum ser do gelo.
Ele tava de férias. Ele tava de férias na Rússia.
Treinando, praticando.
Foi o Beconzitos de férias na Rússia.
Não, mas pode ser algum ser. Como a gente não conhece os seres abissais do oceano, né? Gente, de altas profundidades, a gente também não conhece os seres do gelo, porque ninguém nunca foi lá ver.
Sim. Uhum.
Então, pode ser, não sei. Pode ser? Pode. Assim, porque eu acho que a gente precisa excluir várias possibilidades antes de falar que é um alien.
É verdade.
Pesquisador, ele faz isso antes.
Tem que seguir várias vertentes para saber o que pode ser e o que não pode. Exatamente. Agora, se é real ou não, já é outra história.
Isso.
Aí a controvérsia.
Não, você tá acabando de falar que pode ser os seres do gelo.
Pode ser.
Pode ser.
Mas eu não...
Mas só que ninguém aqui pode afirmar. É real? Exato. Porque ninguém fez pesquisa, ninguém viu, ninguém nada.
Ninguém viu.
Então, assim, há possibilidade? É real? Talvez.
Existe,
sim,
quem sabe.
Exatamente. Porque existem muitas coisas ainda no nosso próprio planeta que a gente não conhece.
Desconhecido.
Fundo do mar, área do gelo, por exemplo, florestas.
Cavernas.
Exatamente, cavernas. Por exemplo, a própria Amazonas mesmo.
Que maravilha.
Sim.
Dentro da casa da El, que maravilha.
Entendeu? Temos florestas aí que elas são tão densas que realmente exatamente. Não temos. Então, assim, sei lá. E
a toda hora
pode
a gente
ser.
Vê aí,
exato.
A gente descobre novas
pode
espécies
ser um bicho
estão
preguiça,
surgindo.
Mega
exatamente. Aí,
exato. Você sabe.
Exato.
Mega mutante que consegue estender e diminuir.
Principalmente vocês na área de biologia, vocês estão descobrindo novas espécies todos os dias.
Exato.
Tem espécies sendo descobertas e espécies sendo extintas.
Exatamente.
Então, assim, pode ser qualquer coisa. Agora, é real ou não? Não tem como afirmar.
Não tem como
pelo
afirmar.
Vídeo. Uhum. Não exatamente. Tem como afirmar.
Não, é real, tá ali.
Não, é
tá
real, tem alguma coisa ali. Mas
tem
a gente não sabe fazer
não
o
sabe,
falar o que
sabe,
é aquilo.
Fazer o parecer. É, aquilo é isso aqui. É. Dá uma conformação. Confirmação.
Aí, ó, até a minha mãe tá mandando mensagem perguntando que hora que a gente vai abrir o chocolate. Opa!
Mentira.
Verdade, aqui,
mentira,
ó. Tu. Aqui, ó, vem aqui.
Mentiroso.
Ai, ai, ai.
Mensagem.
WhatsApp aqui, ó. Walker, eu sou
meu irmão,
né? Walker tá dizendo aqui, minha mãe tá perguntando quando... Sumiu de novo.
Só aperta aí. Aperta.
Quando vão abrir o chocolate aí. KKK. O Walker disse. A sua mãe disse.
Entendeu?
Tá? Walker, manda uma mensagem pra mim no WhatsApp dizendo que minha mãe tá perguntando quando vai.
Para com esse complexo de conspiração.
Vocês
né,
não
tá
acreditam no bicho no humanoide? Eu também acredito que vocês falam.
Tadinho dele.
Tadinho, ele queria tanto que a gente acreditasse.
Ó, seguinte. Esqueci o que eu ia dizer.
Ô, louco, meu, quem sabe faz ouvir.
Um abração aí pro Luciano Lima, que tá ouvindo a gente também, do Papo Firme. Luciano, Papo Firme Lima, tá aí ouvindo a gente. Bruno Vocal também. Eu acredito que o Bruno Vocal deve estar, porque ele sempre escuta a gente.
Não, com certeza.
O Vinícius Albuquerque, meu cunhado aqui, também ouvindo a gente. A Priscila de Paula Rocha também tá ouvindo. A Verônica Saiki também tá ouvindo.
Amanda também.
Amanda tá ouvindo a gente, mandando pergunta. É. O pessoal que mandou pergunta aí, valeu, obrigadão mesmo. Grato por vocês terem participado do nosso programa meio... Monster Quest.
Monster Quest.
Somos os caçadores de monstro do Monster Quest.
Nossa.
Certo? Vamos fazer mais programas assim, cara?
Vamos, eu gosto. Vamos
mais programas pra gente desvendar esses mistérios? O Chupacabra descobriu que era um pobre de um cachorro com...
O sarna.
Um sarna.
Gente, mas...
É isso que eles querem que você acredite.
Exatamente. Eu não sei. Eu vi o pobre do cachorro.
Você já viu o filme do sci-fi Chupacabras?
Gente,
não, mas do sci-fi? Não, peraí. Ele já
me
do sci-fi.
Ele mandou um link justamente sobre esse vídeo de Chupacabras. Gente, é um pitbull com sarna e fome.
Mas é.
O filme é cômico. O filme é cômico.
Ah,
o filme é cômico.
Todos os filmes do sci-fi são.
Senhora. São horríveis e mal feitos.
Não. Peraí. Não, será que o filme é mal feito ou ele é feito pra parecer mal feito?
Não, ele é mal feito mesmo. Ah, que nada, nossa tecnologia hoje.
Não,
é feito mesmo pra ser
filme,
mal feito.
Filme, eu discordo de você, Wagner. Filme trash, ele é um tipo de filme.
Exato.
Ele tem um público específico. É. Ele é feito pra aparecer daquela forma, porque o público gosta dele daquele jeito.
Lógico.
Então eu acho que.
Hoje, com uma
tem
câmera
diferença.
Na mão e uma boa ideia, você convence qualquer pessoa, qualquer coisa.
Exato. Você fala que tubarão
uma boa edição,
é horrível
você
esse.
Faz qualquer
mas ele foi feito pra ficar horrível.
É, exato.
É por isso que eu não acredito no humanoide. Uma câmera na mão e uma vez você faz qualquer coisa. Então, faz. Manipula. Põe
para de dar armas pra Carol, pela mulher.
Meu amiguinho, na hora que elas juntaram a mão ali e fizeram assim,
ó. Os gêmeos ativavam. Caramba!
Tá vendo?
Mas eu acho também só o seguinte, um a gente tá tão pra... bom em fazer vídeo fake que no dia que fizerem um de verdade, o pessoal vai falar, nah, tá muito fake esse vídeo.
Exatamente. A gente falou sobre isso aqui mais cedo com relação ao Pé Grande. A mesma coisa. Não importa quantos vídeos do Pé Grande apareçam, eles sempre, os que são os melhores, vão ser melhores demais. Ninguém vai acreditar.
É isso aí.
Tá vendo aí Ana Antunes aí do Piauí, que ouve a gente aqui, que falou que era o Clube do Bolinha? Tá vendo por que é o Clube do Bolinha?
Eles não deixam, eles não deixam.
Quando junta a mulher aqui dentro, olha o que dá isso aí. As milícias se formando.
Só delícias.
Melícias.
Melícias?
É, não é delícias. Né? Ela distorcendo o que eu falo. O programa do Ben Affleck aí, sobre o Batman, eu vou trazer uma galera especial pra falar aí. E vou te falar do time de vocês aí, as mulheres. Estou negociando com elas já para ver se elas vão vir aqui para falar sobre o filme. Porque nós, quando nós fizemos o programa sobre se o Batman ia dar certo com o Ben Affleck ou não, só tinha cueca aqui.
É verdade.
Inclusive,
o comentarista...
Não, mas tinha Michelle também. Michelle também estava junto.
Jota Silvestre, lá de São Paulo, que é especialista em Batman também, ele deu a opinião dele, acha que vai dar certo e tal. A Michelle era a única exceção, o resto era cueca. Nesse programa, a maioria vai ser as meninas. Então elas vão vir aqui falar sobre a opinião que elas têm do Ben Affleck, que difere da de vocês. Por isso é que vai ser legal trazer elas aqui, porque elas vão olhar por um ponto de vista diferente do de vocês.
Tecnicamente ele não serve, mas a gente vai lá no cinema, bonito, né, e grita.
Mas eu falei que eu
tô
falei
que eu gosto, não. Eu falei que não vai dar certo. Eu prefiro muito mais o Christian Bale.
A Carol se argumenta, é muito engraçado.
Porque os últimos Batmans foram bem agressivos, né? Bem fortes, assim. Então ele não tem esse perfil.
Ele não tem esse perfil.
Mas ele é lindo,
então
a gente vai. Eu não acho ele lindo.
Ele é o quê, mulher? É o quê, mulher?
Nem todos concordam que ele é lindo. Eu, por exemplo, não concordo.
Não,
né?
Não é lindo, não. Eu acho ele gatinho.
Aí, estamos
pegava
com a Discord.
Eu...
Entre os meninos. Viu, Marquinhos? É assim que a gente trabalha! Vamos causar a Discord.
É, engraçado que há 15 minutos atrás eram as melhores amigas, né?
Nasceram
juntas, né?
Isso é porque eu não vou falar o que a Carol disse da Grazi antes da Grazi chegar.
Antes da Grazi chegar, mas não vou falar nada.
Falei nada.
E agora? Sei de nada.
É.
Sei de nada.
Jesus, que com medo.
Pessoal, legal vocês terem vindo. Obrigado aqui, vocês agradeço. Passarem amanhã de sábado
muito
aqui
obrigado,
com a gente.
Muito
foi muito legal.
Sucesso,
a Carol não disse
bom.
Nada a seu respeito.
Brincadeira. Ela tem cara de ser uma legal.
É brincadeira. Não, ela
só
é
a
muito
cara.
Legal.
Só a cara. O Richard tá, saiu daqui tá, hoje magoado.
Ele tá sim, porque ela humilhou o Richard hoje, Nico. Você não tava aqui. Ela humilhou o Richard.
Eu acho que na próxima escalação você faz um programa com a Carol e sem o Richard. Ou com o Richard e sem a Carol.
Vai ter que ser, porque
senão fica lá embaixo de castigo.
Vai dar briga. Cantinho da vergonha. Você aqui e você ali. É. Obrigado pela participação de todos. Já falei os nomes aí do pessoal que ouve a gente. Obrigado aí.
Muito obrigado.
Grato aí,
galera.
Pelo convite.
Josué Castro Alves. O Alberto Almeida, a Ana Antunes, Assis Júnior, o Altof Asvila do Rio de Janeiro e Leonor Soares, lá de Sintra, Portugal. Luciano Lima, beijão pra você, abração, tá ouvindo a gente aí também. Hugo Veiga, quem mais? O Baconzitos tá aí ouvindo a gente. Baconzitos, quer mandar um beijo, abraço pra alguém?
Quero mandar um beijo, abraço pra todo mundo que tá escutando a gente aí, suportando o nosso programa muito doido. E lembrar o pessoal que replay quarta, 10 horas da noite.
Exatamente. É a reprise do programa, se Deus quiser, vai ser na quarta-feira, a reprise de hoje.
De hoje,
vai ser, não tem, é aqui é um buraco negro, você não sabe o que vai ser. Né?
Mas uma quarta-feira vai sair, né?
O negócio é saber...
Não, a quarta passada foi certo.
O Indo Evangelis, ele tá ouvindo a gente agora também.
Eu tô chique agora, cara, eu tenho reprise ele também.
Tá... Quarta passada foi certo.
Agora. Ele tá ouvindo a gente agora, Indovan. Bote o programa de hoje na quarta-feira,
de hoje.
Por favor, porque as pessoas ficam zangadas, porque quando elas comem, elas esperam pra ouvir o programa e chega no dia, é outro programa de outro dia, que não, é o de, não foi o de hoje.
Gente,
as
surpresa,
pessoas ficam irritadas, por isso que as pessoas nos odeiam. Então vai, Angelice, por favor, cuide para que isso aconteça certinho, tá bom?
Isso é mais também um incentivo para eles nos ouvirem ao vivo aqui às 10 horas, todo sábado.
É, mas você tem que ver que nem todo mundo encara essa manhã de sábado assim pra acordar. O cara tem gente
que
e o podcast, né, o Baconzitos?
Tem o podcast, tem o podcast baconzitos.com/enerdizando, que aí você já assina o RSS e põe no seu iTunes, no seu programa de podcast preferido.
Sim.
E tem isso. Também no YouTube.
YouTube/
Nestablo.
Nestablo Ramos.
Nestablo.
Nestablo.
Barra Nestablo. YouTube/ Nestablo. Você vai acompanhar lá a versão do podcast com imagens, vídeos e tudo mais. Certo?
Muito bem.
Então é isso aí. Eu ia falar mais alguma coisa? Acho que não. É isso, né, Mário Kempis? Desculpa ter invadido aí tanto assim o seu espaço. Regina, meu amor, estou mandando um beijo pra você aqui, amando do essas coisas não podem ser espontâneas. Mário Kempis sempre aponta uma arma pra gente, né? Mas tá
sempre.
Aí, valeu a dica, Mário Kempis, obrigado, meu amor, beijão, daqui a pouco tô aí pra gente almoçar, certo? Alguém quer mandar mais um beijo, um abraço pra alguém?
Ah, gente, mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai.
Pra você.
Pra minha mãe, porque foi aniversário dela ontem. Beijão, mãe. Pro meu pai, que foi aniversário dele na quinta-feira. Beijão, pai. E pro meu sobrinho Lucas, que não está me escutando, que está fazendo troca de faixa no karatê.
Ah. Oh, yeah. Uau! Yeah. Tá certo.
E um beijo com pra Jack todos Chan, que ouviram. Né? É, exatamente.
O senhor Miyagi, né?
Amanhã de 15 às 17, momento Eva. Espero todos vocês lá.
Exatamente.
Quando quiserem aparecer também, estão todos convidados.
Ok. Obrigado.
Muito Beleza. Bem.
Um dia eu vou chegar no seu programa de surpresa.
Pode ir.
Não vai ser amanhã, não, mas.
Vai ser amanhã.
Será um prazer.
Que um dia, na hora que estiver aqui, você vai ver eu chegando e vai ficar com medo.
Você vai vir armado, meu Deus.
Você me vê ali pelo aquário ali, ó. Eu entrando
vestido
pelo
de Homem-Aranha.
Com extensões.
Vestido de Homem-Aranha. De Homem-Aranha.
Eu vou vir escalando.
Que fetiche é esse?
Eu vou vir escalando pela lateral do prédio, igual a criatura.
Escalando até chegar, né, Maria, medo, muito medo.
Pessoal, um excelente sábado pra todo mundo. Baconzitos, obrigado pela participação.
Falou, Baconzitos.
Falou.
Um grande abraço
Deixa
a todos.
Deixa eu mandar um beijo. Hã? Você nunca pergunta pra mim, você sempre me tira.
Cara. Ele sempre deixa a gente assim, sem nessa fala dos convidados.
Quero mandar aí um beijo pra minha mãe. Mãe, te amo. Pros meus irmãos. Pra todo mundo que nos escutou. E até semana que vem. Viu, né?
Abraço, Docker, seu mentiroso.
Nem dói, velho. Nem dói.
Eu vou mandar também um abraço pra minha família também, que não tá escutando, mas um abraço pra ele.
Que falta de comprometimento.
Não sei que sentido faz isso, você mandar um beijo, um abraço pra quem tá te ouvindo.
Mas tudo bem, fica registrado.
Pode ouvir. Fica...
Exato. Ah, eu posso pegar aqui só esse trechinho. Eu pego só esse trechinho lá dentro e um beijo pra você. Ah, que beleza.
Ai, tá bom. Então todos mandaram? Beleza. Estão satisfeitos?
Sim, professor.
Não.
Eu sei que você, a Graça, acho que ela não gostou, não. Ela ficou ali, assim...
Eu estou, assim,
ela ficou assim, é muita loucura.
Na próxima eu vou estudar um pouquinho mais.
É muita loucura.
Terminando o TCC, eu vou me deixar...
Quem é louca aqui?
Ela prometo. Ela tá com assim, muita loucura.
Quem tem louca aqui, não.
Tem não.
Tem não.
Essa cara dele é a melhor.
Só o Wagner que é louco.
Tem não. O clone aqui do Mel Gibson, Magna Mortífera, tá bom.
Já tá na hora de acabar, né? Vambora.
Mário tem que apresentar, né? Vambora.
Mário, valeu, cara. Grande abraço a todos. Beijo, até o próximo sábado.
Beijos. Se Deus quiser,
falou.
Beijo.
Até mais. Beijo.
Fui. Até.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.